Oiê, eu sou a Jazz e você tá ouvindo o JujubaCast e o programa de hoje tá diferente e muito legal porque ele é o início de uma série de novidades que a gente tá trazendo. Presta atenção, a gente tá voltando com conteúdo do Grupo Secreto todo dia, então agora é a hora mais legal pra assinar. É só em jujubacast.com/grupo e tem todas as informações lá. Tá tão mais legal agora? Vai lá dar uma chance que você não vai se arrepender. Custa baratinho, tem um monte de entretenimento todo dia pra você e você ainda ajuda a manter o JujubaCast no ar. Outra coisa legal é que agora dá pra assinar pela Orelo ou pela Hotmart e você tem acesso no nosso grupo do Telegram e em breve a gente vai liberar a assinatura em novas plataformas também, mas você pode assinar agora que depois dá pra mudar. Então é isso, pra celebrar esse momento a gente trouxe o melhor do conteúdo secreto recente pra você ver como é legal e ficar com vontade de assinar. Eu já falei que é todo dia? Todo dia. Então, ouve agora, você vai ver como tá legal e aí você vai querer assinar. E a gente vai até falar jujubacast.com/grupo lá na final também. Eu vou dar uns exemplos aqui de como tá legal. Ó, tem o Caio ensinando como receber a melhor carne ou a maior quantidade de carne no restaurante por quilo. Ou então tem um momento que eu contei pro Rafael a nossa verdadeira ascendência. E é sério, é uma história verdadeira. Ouve aí pra você ver e ouvir a reação do Rafael. Eu guardei muito tempo isso pra poder contar pra ele gravando. Se você me segue nas redes sociais, tem o link aí na descrição. Você já viu que eu tô fazendo várias coisas pra ajudar pessoas trans em situação de rua. Agora, a mais legal delas tá por vir. Eu vou fazer uma live de 24 horas pra arrecadar uma grana pra gente ajudar a alimentar e vestir as pessoas que precisam. Vai ser uma live de 24 horas ao vivo, é uma live, né? Assistindo filmes do Nicolas Cage. E vai ser assim, a gente vai estar vendo um filme e quem fizer a maior doação durante esse filme escolhe qual é o próximo filme. Então você vai poder me torturar, mas é por um bom motivo. Vai ser muito legal pra quem estiver assistindo, pelo menos. Eu não sei se já tem link, se tiver vai ter aí na descrição. Mas eu tô avisando aqui pra vocês se preparando. Vai ser a live do ano. Eu vou chamar um monte de gente pra participar. Vai ser engraçado, vai ser épico. Vai ser 24 horas a gente conversando. No final eu vou estar, tipo, quase morrendo de sono. Mas o melhor vai ser saber que a gente tá ajudando a reabrir a Casa Neon Cunha, que é uma instituição super humilde, super séria, lá em São Bernardo, que serve 3 refeições por dia para pessoas trans em situação de rua, que ajuda essas pessoas a se vestirem, que ajuda elas a cuidar de documento, conseguir emprego. Então é por uma boa causa. Vai se preparando aí, que vai ser muito legal e vai ter mais novidades sobre isso em breve. Outra coisa cheia de novidades é a nossa campanha de crowdfunding do ano passado, lembra? A gente mandou para todo mundo já o acesso ao grupo secreto, já faz um tempo, mas na semana passada, algumas pessoas vieram falar comigo que ainda não receberam. Então eu peço pra todo mundo, olha o spam do e-mail que você cadastrou lá no Catarse. E se você não achar nada, se você não conseguir, manda um oi lá pra jujubacastpod@jujubacastpod no Instagram. A gente não vai descansar até todo mundo conseguir entrar e ter acesso. E o período só começa a contar a partir do seu primeiro login. Então você não vai perder nada. Aliás, falando em crowdfunding, semana que vem vai ter o nosso esperado episódio de dentista, que é sempre um grande sucesso todo ano. E junto com ele, a gente vai lançar o Late Pledge do crowdfunding. Ou seja, a gente vai reabrir a oportunidade de você adquirir o livro do JujubaCast, a capivarinha de pelúcia, as camisetas e as canecas que a gente fez, por um valor não tão barato quanto foi no crowdfunding, pra quem apoiou, mas ainda mais barato do que vai custar na loja, e você vai receber logo depois os primeiros apoiadores. E pra celebrar o livro, a gente preparou algo bem legal pro mês de maio. Vão ser os episódios de ouro do JujubaCast, aonde a gente vai reler as histórias mais queridas da história do programa. Da história do JujubaCast, da história do GugaCast, a gente considera tudo uma coisa só. Aliás, entra lá no chat, no nosso chat aberto, tem um link aí na descrição também, pra você poder ajudar a escolher. O plano é a gente ler as histórias mais queridas do Bananinha, do Flalover, mas você pode influenciar nessa decisão. O link tá aí na descrição, entra lá no chat. Junto com tudo isso, esse monte de novidade, junto com os episódios de ouro, a gente vai ter o relançamento do site, do podcast, da nossa wiki. E tudo isso tem um motivo. A gente precisa de histórias novas. Então a gente tá reabrindo o site, finalmente. O formulário do site tá lá pra você poder postar histórias. A gente vai publicar as histórias que não foram lidas, mas a gente precisa muito de histórias novas. Então, se você tem algo legal pra contar pra gente, manda pra histórias@jujubacast.com. A gente tá precisando bastante. Tem ótimas chances da sua história entrar. Pode ser de qualquer assunto. Põe um assunto no topo, no assunto do e-mail, que tem ótimas chances de entrar. Ok? Vamos pras histórias? Vamos lá? Música.
disclaimer. Disclaimer! A Jazz e o Rafa são doidos. Eles começaram desse jeito mesmo. Não é o seu áudio que tá com problema. Boa sorte.
Disclaimer! Foi legal?
Bom.
Tem esse aqui também, ó.
Bom também, parece um helicóptero de Atari.
E tem esse também, ó.
Anapion. Ali tupuru, a garganta é mais saudável pra quem usa Anapion.
Vamos lá que tá gravando?
Você lembra do Anapion? Ali tupuru?
Anapion. A. Anapion.
Anapion, do latim. Anapionos, do grego. Anapiagos.
Não apenas Ana, como também Pion.
O que eu me lembro de Anapion é que ele era um frasco marrom com uma fonte amarela. Então parecia muito com um bronzeador.
Certo. É um bronzeador pra sua garganta.
Pra sua garganta ficar com um dourado bonito, né? Uma voz dourada.
Não, não é dourado, é um bronzeado. Dourado seria um dourador.
Ah, é verdade. Você lembra que a gente tinha essa pira com aquela abertura de novela?
Qual?
Eu acho que era A Viagem, uma das melhores novelas de todos os tempos. A música de abertura era do Roupa Nova. A música falava assim... Ó, minha adorada, viajei tanto no espaço pra você caber assim no meu abraço. Aí um dia a gente tava assistindo, tranquilamente, provavelmente comendo um pão com mortadela. E aí eu comecei a cantar junto e eu cantei. Oh, minha dourada, tu estás tão prateada. E você pegou um bronze tão esperto.
É a versão olímpica, né, da música.
É a versão do pódio. O que era, a gente pode considerar no JujubaCast Origins como uma das origens do conteúdo secreto.
É verdade. Quem estava falando mesmo antes?
De Anapion. Anapiagos.
Anapiagos. Tá bom, Anapion, fala da Anapion.
É uma surpresa, porque hoje existe um produto que seja só pra você fazer gargarejo e que passe propaganda no horário nobre da TV com música, com jingle.
Anapion ainda existe.
Ah, demais. Putz, vou comprar.
Eu não quero roubar, e assim, no que eu digitei Anapion, que é com Y, inclusive.
Sim.
Então deve ser Anapion.
É, Anapion, sim.
No que eu pesquisei Anapion no Google, eu só escrevi Anapion e apareceu um monte de coisa pra mim, tá? Mas o primeiro resultado foi um link da Drogaria São Paulo pra você comprar o Anapion. Então é sinal de que ele ainda existe.
Certo.
Eu não cliquei em nada além disso, tá? Porque eu não quero roubar. Mas esse resultado tem escrito enxaguatório bucal antisséptico Anapion, 100ml. A embalagem ainda é a mesma. E tem escrito o enxaguatório bucal antisséptico Anapion é uma solução antisséptica indicada para higiene de área bucal. Então eu acho que no fim é um tipo de Listerine, talvez?
É um Cepacol.
Cepacol, sim! Mas peraí, a diferença entre Cepacol e Listerine é que Cepacol é meio que pra garganta, não é?
Não, não.
Cepacol é a mesma coisa que Listerine?
É a mesma coisa que o Listerine.
É um enxaguante depois de você escovar os dentes?
Um enxaguante bucal, sim.
Tinha até propaganda assim, ah, acabe com o bichinho do han-han.
Sim, é verdade.
Lembra que a gente... Então era um lance pra garganta, assim, era pra você jogar um enxaguatório bucal na garganta. Já que eu comecei a nova era do grupo secreto fazendo gargarejo, eu podia fazer o gargarejo com o Listerine e ver se é a mesma coisa, né?
Claro.
A Mai tá aqui comigo. A Mai é a nossa gerente de produção e ela tá aqui comigo. Mai, pega um Listerine ali pra mim, só que você tem que trazer alguma coisa pra poder cuspir, porque eu não vou poder engolir. Você sabe que Listerine, ele também pode ser usado como arma, né? É sério, pensa bem. Você põe Listerine numa pistola de água e joga no olho de uma pessoa. Acabou.
Sim, acabou.
Então, esse Listerine que eu tô usando chama Gum Therapy. Gum, não de pistola, que poderia ser também. De gengiva, gum com M. E ele te ajuda a reverter sinais, né? A gente fazendo aqui uma publicidade pro Listerine. Te ajuda a reverter sinais de early gum disease, né? De doença da gengiva.
É, gengivite no começo, né? Pra pegar no começo da doença.
Signs of early gum disease. É pra reverter os sinais.
Isso.
Que são vermelhidão, sangramento e inflamação. Mas assim, antisséptico é antisséptico, né? Se ele vai antissepticar o seu dente, ele vai antissepticar a sua garganta.
Claro.
Uma vez, eu até pensei isso, assim, tipo, durante um ataque no zumbi, se você precisar lavar um machucado, você pode jogar Listerine nele.
Você já pensou muito sobre Listerine, Jess. Parabéns.
Porque Listerine é um antisséptico, então se você precisar limpar alguma coisa rápido. Na época era pandemia, uma vez eu lavei a mão com Listerine. Porque não tinha álcool.
Claro, fez muito sentido. E sua mão ficou com hálito bom.
Se ele pode matar o bichinho do Han-Han, você não acha que ele vai matar a bactéria maldita do Covid?
Eu acho que sim. Qual é a composição do Listerine?
Eucaliptol, 0,092%. Mentol, 0,042%.
Você sabe que os ingredientes dos produtos, eles vêm em ordem decrescente de quantidade, né? Então, é impressionante que algo que tem 0,092% esteja em primeiro.
Não, mas é porque tá separado o que são active ingredients e os inactive ingredients.
Ah, entendi. Porque aí depois vai vir água, né? Água.
São os ingredientes ativos e os inativos. Eu tô lendo primeiro os ativos, tá?
Ok.
Então, eucaliptol, mentol, que dá um alívio, né? Dá uma refrescância.
Refrescância.
Parece que você tá massageando um house na sua garganta, né? Na sua gengiva. Metil salicylate, acho que é isso. Como é isso em português, Rafael? 0,060%.
É metil salicilato, eu acho. É um álcool com alguma coisa aí.
E Thymol, T-H-Y-M-O-L, 0,64%.
Esse é o antisséptico.
Que ele é o quê? Ele é um álcool também? É um sal?
É, tudo é álcool, né? O que é que não é álcool? Sal.
Ah, água. Água não é álcool. Ou água é um tipo de álcool?
Você pensa que cachaça é água? Não.
Não, não é. Ingredientes inativos. Água, álcool, 21,6%. Caralho!
Caraca!
Listerine é uma canjibrina em si.
É, canjibrina.
Você pode dar uma golada e você tá bem.
Não façam isso.
Não façam isso. Não façam isso, crianças. Não façam
não
isso.
Não façam isso.
Talvez esteja aqui nos Estados Unidos. No Brasil não deve ser assim, não. Mas você sabe que pra você comprar Listerine e também NyQuil, aquele xaropinho de você tomar pra quando você é resfriada?
Sei, delícia. Quer dizer, não, não é delícia. Não, não façam isso.
Não, não, não. Delícia. Não, não é, não é recreativo. Exato. Não é o que você usa pra fazer Flame Mo. Você tem que mostrar a sua identidade pelo tanto de álcool que tem. Aí tem Sorbitol.
Sorbitol é um adoçante.
Poloxamer 407. Deve ser a cor.
Não, mas quando tem número assim, ele geralmente tem assim, INS 407. É uma sigla.
Ah, entendi. Poloxamer. Polox, P-O-L-O-X-A-M-E-R.
Ok.
Eu vou tentar traduzir o resto. Ácido benzoico. Zinc chlorides, como é que seria? Cloreto de zinco?
Ou clorito de zinco, eu não sei exatamente.
Deve ser cloridrato.
Cloridrato, é.
Sodium benzoate, ou benzoate, não sei. Sucralose.
Não, quando tem cloridrato, é que não tem água. Não, é que tem água, né? Eu tô falando... Nossa. A gente, como farmacêutico, tá péssimo, né? A gente tá falando loucura aqui.
Tipo aí, prova de química, foda-se.
É.
Colei mesmo.
É, regra de três, né? Isso a gente pode falar. Se você não souber nada na prova de química, faz uma regra de três, você tem chance.
Sucralose.
Mais adoçante.
Flavor, que é o sabor. Sodium saccharin, que é mais adoçante. E blue one. Ah, tá aqui o corante, porque ele é azulzinho.
Sim.
Esse é o Listerine mais ardido que eu já experimentei na vida. E agora, ao invés de só passar ele na minha gengiva, eu vou jogar ele na minha garganta, ao vivo.
Sim, vamos lá.
Oi, eu sou a Jess e esse é Listerine ácido direto na garganta. E agora? Nossa, minha voz melhorou muito! Realmente funciona, hein? Matou o bichinho do Han-Han. Nossa, tô impressionado. Eu vou fazer isso antes sempre de gravar. Não foi tão ardido como eu achei que ia ser. Foi ok.
Surpreendentemente, mas o gargarejo foi muito engraçado. E pareceu muito um peru desesperado.
Acho que tá bom por hoje, né? A gente continua amanhã. É, eu engoli um pouco de Listerine, acho que eu preciso ir lá fazer uma lavagem.
Só, por favor, não acende um fósforo. O que você tá sentindo é que onde a cobra sibila, o peru não gorgoleja.
de volta, Rafael. Bem-vindo de volta, assinantes. Vocês voltaram o que vocês quiseram.
Ô, Jess, eu tô preocupado aqui que eu recebi uma carta dos nossos advogados e eles estão aqui divulgando a Lei 18.351, que todo o conteúdo da internet tem que fazer referência à inteligência artificial.
Ah, é? Eu vi, passou essa lei, né?
Foi.
Eu achei estranho que o deputado que escreveu a lei se chama ChatGPT. Mas é que deputado tem nome estranho mesmo, né? Acontece.
Eu pesquisei ontem aqui quantos votos cada deputado teve, e o ChatGPT foi o mais votado do Brasil.
É mesmo? Onde você pesquisou isso?
No ChatGPT.
Olha, eu vou segurar toda a minha vontade de fazer isso agora, para que você possa desenvolver o argumento que você ia desenvolver. É muito provável que se você colocar no ChatGPT agora, ChatGPT, existe um deputado chamado ChatGPT? Ele fala que sim.
É, com certeza.
É muito provável.
Agora a gente é obrigado a falar desse conteúdo, né? A gente tem que falar de inteligência artificial, senão, de acordo com a lei, o artigo 1º, ele diz assim, todo conteúdo de internet produzido deve fazer referência à inteligência artificial sob o risco de ser cringe, estar por fora ou ser bocumoco.
Entendi. Eu achei legal que ele usou a expressão bocumoco.
É, eu achei que ele quis abranger um público aí maior.
E agora eu também tô segurando com todas as forças a minha vontade de perguntar, ChatGPT, a expressão bocumoco está de volta?
Mas ele pode responder que ele só sabe até 2021. De qualquer maneira, o que eu queria comentar é que agora tem uma ferramenta que as pessoas usam o ChatGPT para responder tweets.
Como assim?
Você vai lá e tem um tweet qualquer, sei lá, do Globo Esporte, que fala assim...
Caiu o técnico do Flamengo.
Caiu o técnico do Flamengo. É, demitido o técnico do Flamengo.
Esse conteúdo que a gente tá fazendo nunca vai ficar velho.
Nunca. Toda semana ele pode ser reproduzido. E aí, alguém vai lá e em vez de fazer um comentário, ou em vez de só ler e ficar na sua, a pessoa escreve assim, ReplyGPT. E aí, o ChatGPT dá uma resposta irônica.
Nossa, você terceirizou o tweet mal criado.
O tweet mal criado. Aí ele fala assim, nossa, que surpresa. Até parece que o Flamengo não demitiu um técnico na semana passada. E aí vem outra pessoa e põe também, ReplyGPT. Aí fala assim, que surpresa, o novo técnico agora deve ser o senhor Valdemar. Aí as pessoas ficam fazendo isso, várias pessoas fazem isso, sem parar. Ou elas já automatizaram isso, e ela nem faz isso manualmente. O ReplyGPT já entra lá, já segue aquele perfil e fica repetindo tudo. Só que, primeiro, nunca foi engraçado. Nenhum é bom, realmente. Assim, nenhum é realmente... Ah, assim, não tem aquele punch, sabe? E qual é a lógica de você ficar respondendo um tweet com inteligência artificial para humanos? Eu não consigo entender.
Isso deve ser alguma coisa de criador de conteúdo, assim, que quer fazer o tweet bombar e aí tem que ficar... Aí você tem que ficar postando coisa sem parar para automático, por causa do algoritmo. Deve ser alguma coisa assim, mas realmente, né? O que eu acho que vai acontecer é chegar num ponto em que, tipo, todo o conteúdo é irrelevante, sabe? É só... Eu não sei se você lembra, antes da existência do ChatGPT, começou a ter especialistas em SEO, que são Search Engine Optimizations. E aí, as pessoas escreviam um texto que é assim, a pessoa tem um texto falando sobre cartões de crédito. Aí ela fala, cartões de crédito são uma ferramenta muito importante para os pagamentos no dia a dia, porque cartões de crédito são utilizados largamente e em todas as lojas cartões de crédito são aceitos. Aí ele fica repetindo a expressão cartões de crédito o máximo possível. Então, assim, um texto que podia ter 3 linhas fique gigante pra ter muito cartão de crédito e aparecer primeiro no resultado do Google, entendeu?
Certo.
E com o tempo, isso meio que acabou com a relevância de todos os textos na internet.
Sim. E da busca do Google.
Porque a busca do Google, assim, raramente você realmente clica no resultado do Google. Você clica em alguém que pagou pra estar em primeiro ali. Triste, né?
Isso é uma coisa que na ciência política se chama tragédia dos comuns.
Me dê outros exemplos de tragédia dos comuns, Rafael.
A tragédia dos comuns é isso. Você tem acesso a um determinado recurso e esse recurso é bom, então ele interessa a muitas pessoas. Mas se todas as pessoas utilizarem esse recurso ao mesmo tempo, o recurso acaba. E a tragédia é que todo mundo fica sem. Mas ninguém consegue abrir mão dele porque ele é bom. Então você não consegue falar assim, ah, não vou fazer ReplyGPT porque tá dando resultado. Então vou meter reply GPT. E aí o que acontece é que as pessoas param de ler o Twitter porque todos os comentários são automáticos e sem graça.
É, na comunicação existe uma versão da tragédia dos comuns que é... Eu não sei se você viu, mas eu acho que saiu em algum lugar o lançamento de uma rede social que você só pode se encontrar ao vivo. Mas assim, ela é muito limitada em ferramentas de comunicação. Tudo que você pode fazer é combinar encontros e ela é voltada para você se comunicar com pessoas que moram perto de você e tal. Incentivar os encontros ao vivo em pessoa, entre as pessoas. Que é simplesmente o que a gente fazia antes das redes sociais. Então é simplesmente uma rede social para simular a experiência de um mundo sem redes sociais. E isso acontece direto, assim, em tendências de comunicação. Igual, eu não sei se você sabe, mas esse ano foi o ano que mais vendeu discos de vinil desde, sei lá, 92.
Caramba.
E assim, eu mesma comprei alguns e eu nunca ouvi nenhum deles. Do jeito que eles estão no plástico, eles vão pra estante e ficam lá. Porque assim, dá muito trabalho realmente ouvir. Na hora você compra, porque é legal, porque o disco é colorido, vem com encarte, uma edição de colecionador e tal. E você quer o token, assim. Mas a verdade é que, tipo, putz, vai dar tanto trabalho colocar da play ali, tem no telefone.
Mas aí é que tá a questão, e que ela tá relacionada com o que você falou antes. Só é legal se você fizer isso com mais de uma pessoa. Se falar assim, vamos ouvir toca disco aqui, vamos. Aí você vai ali e ouve, aí a pessoa fala, ah, ó, tô ouvindo aí o barulho da agulha nos sulcos. E aí você fala, ó, acabou o lado, foi tão rápido. Ah, é mesmo.
Graves verdadeiros, né? É, você tem 20 minutos de cada lado, 23.
23 minutos, e aí você se surpreende, fala assim, ah, então troca lá o disco. Não, troca você e tal. É divertido.
Aí não, vou só dar play aqui no Spotify mesmo. Ah, ok.
É, só dar play no Spotify, chega dessa merda. Em conjunto é mais legal. Mas realmente, se você for fazer sozinho, é igual você falar que você vai ouvir uma música e... vai ficar ali em silêncio, ouvindo e tal. A vontade que você vai ter de compartilhar esse momento é muito grande.
Estou ouvindo música em silêncio, como nos velhos tempos.
Estou ouvindo música em silêncio. Me apreciem, por favor.
Live, eu ouvindo música, como nos velhos tempos. Eu vou fazer isso. Vou fazer uma live onde eu vou deixar só o abajur ligado, vou sentar na minha poltrona, colocar uma música no toca-disco, vou ficar lá tomando um vinho e lendo o encarte. E as pessoas podem ficar me olhando.
Eu acho incrível. Eu tô louco pra consumir esse conteúdo.
É como se fosse uma lente para o passado. Tipo, olha, estamos observando os anos 80.
Não, 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 não. Peraí. Essa ideia é maior, né?
ChuchubaCast, onde piadas vão longe demais. Ah, uma última coisa antes da gente terminar. Eu não resisti e perguntei pro chat Gepeto se a expressão boca moca está de volta.
E o que ele disse?
Ele enrolou, né? Ele levou 6 linhas pra escrever, mas ele disse que até 2021 não.
Ah, caramba. Nossa, não foi dessa vez que nós enganamos o chat GPT.
Mas ele sempre fala assim, mas talvez sim, mas eu não sei, talvez seja num lugar, entendeu? Porque ele nunca fala assim, né? Ele é muito enrolão.
É importante consultar um especialista e se preocupar que muitas pessoas podem ser sensíveis à expressão boca moca. Jazz, eu não acredito. Ontem a gente teve a ideia mais incrível de todos os tempos. É o próximo estouro da internet.
A janela para os anos 80?
A janela para o passado, a lente do passado. A gente pode totalmente fazer isso. Um canal em que você fica só fazendo coisas como elas eram no passado. Então você pode fazer aquela sua ideia de ficar ouvindo música, olhando encarte. Mas eu acho que aí tomando vinho não pode ser anos 80 no Brasil. Porque nos anos 80 no Brasil ninguém tomava vinho.
Tinha vinho Almaden.
Tinha, mas ninguém tomava. Só tomava em casamento.
É, verdade. A gente ia tomar o quê, Andréa?
É, você vai tomar cerveja.
Cerveja Skol, aham.
É, cerveja Skol, cerveja Malte 90.
Nossa, já imaginou uma latinha de Malte 90?
É, seria incrível. Porque, na verdade, o grande atrativo de Stranger Things era esse, né? Era você ficar vendo como as pessoas eram nos anos 80, sem ser exatamente como elas eram nos anos 80.
Eu queria morar naquela casa dos anos 80. Aquela casa, pra mim, a casa do menino que era mais bem de vida ali, né?
Do Mike, é.
Aquela casa, eu ainda olho pra aquela casa e falo, nossa, isso é uma casa de luxo.
Sim.
Tem tudo que eu quero. Armários de madeira na cozinha, um telefone na parede.
Um porão com carpete.
Nossa, porão com carpete. Uma televisão com muitos botões. Poxa, minha TV não tem nenhum botão.
É, aquela casa dele é muito legal mesmo. E ele tem uma bicicleta super maneira.
Quem disse que a bicicleta legal é minimalista? Eu quero a minha bicicleta cheia de borracha e espuma em volta dela.
Sim.
E uma plaquinha escrito número 1.
É por isso que os adjetivos minimalista e legal são diferentes e têm significados diferentes no dicionário.
Exatamente. Eu quero aquela casa do Stranger Things. Se eu pudesse ter a casa dos meus sonhos, ia ser daquele jeito. Aquilo pra mim é o futuro, sabe? É a modernidade nossa. Sabe como as pessoas olham assim, tipo, ter um Tesla? Pra mim, tipo, não, ter um Tesla não serve, porque é muito vazio, não tem botão, é só uma tela.
Eu vi esses dias um post, eu acho que foi no Twitter, e a pessoa falava assim, esse carro é de quando o futuro era muito massa, né? Que falava assim, the future were red. E aí, o volante do carro que eles estavam lançando era um volante que, em vez de ser um círculo, ele dividia em duas metades, assim, igual um volante de Fórmula 1, e tinha 40 botões em cada um. Igual uma nave espacial.
É, eu quero que meu carro pareça um avião. Não que ele pareça um iPhone.
Um tablet, né?
Não, eu quero que ele pareça um avião. Eu quero que ele tenha um monte de botões que eu vou ter o carro por 10 anos e eu não vou aprender a usar todos eles. E eu quero que ele tenha botões que são tão perigosos que eles são cobertos por uma portinha.
Em um aspecto da vida, isso aconteceu, que foram os videogames. Você lembra que tinha um episódio de Armação Ilimitada? Eu não lembro todo o contexto, mas o bacana... No fim, ele jogava um jogo de videogame ultramoderno contra uma bruxa.
Lembro.
E esse controle de videogame, além de ser em formato de asas de morcego, o que era incrível, ele tinha, tipo, 40 botões.
Foi daí, aliás, que foi roubado o plot de jogador número 1, né?
Com certeza. E também o sétimo selo de Ingmar Bergman, a ideia de jogar xadrez lá contra a morte e tal. Também vem daí.
Ele até falou numa entrevista, né, que ele assistia Armação Ilimitada.
Isso. Que era um fã do bacana.
Quem não é?
Que ele demorou pra descobrir que em português bacana significava que legal.
É, ele achava que era alguma coisa com banana.
Pois é, e aí o controle de videogame hoje é muito legal, porque ele tem 8 botões e 2 direcionais. 2 direcionais é muito legal.
Se tem uma coisa onde a gente podia colocar inteligência artificial é no controle da câmera do videogame, né? É muito ruim você ter que jogar o videogame e ficar controlando a câmera do videogame.
É difícil, sim.
E eles têm a tecnologia, porque o GTA antigo, a câmera fica atrás, você não precisa ficar controlando a câmera. Se você quiser controlar, você controla. Mas ela fica no automático ali, atrás do cara. Então não vamos começar a falar disso, porque eu vou começar a xingar videogame. Aí as pessoas vão falar que eu devia jogar o jogo tal, e aí eu vou querer jogar, e aí eu vou comprar o jogo, e aí vai levar uma hora pra conseguir começar a jogar, eu vou ficar com raiva. A gente já fez isso uma vez, vamos não fazer isso de novo.
Vamos só focar... que a gente quer botar uma lente sobre o passado pra gente saber como era o futuro do pretérito.
Eu vou fazer uns conteúdos assim no meu Instagram. Ao invés de a gente fazer muito longe, criar um site, a lente, não sei o quê, eu posso só fazer de vez em quando uns 2 ou 3 vídeos no meu Instagram, tá bom?
Tá bom.
Você pode fazer um no seu também. Faz uma latinha assim de malte 90. Rafael, você estava falando das regras da inteligência artificial, né? Nos episódios passados do resto da semana. O JujubaCast é cheio de regras, né?
É, sim.
Por que a gente faz isso com a gente mesmo? Por que a gente foi adiante e relançou o podcast chamado JujubaCast? A gente tem que explicar que não é de criança. Aí o Nagai vai fazer as capas e o Nagai faz uns desenhos fofinhos, né? E aí eu falo, Nagai, você tem que parecer o menos infantil possível, porque o podcast se chama JujubaCast.
Ah, mas JujubaCast é um nome muito bom, né? Porque Jujuba é possivelmente uma das melhores palavras da língua portuguesa.
É, mas assim, esse é o nosso problema, Rafael. E aí a gente quer homenagear uma das melhores palavras da língua portuguesa? Não bastava a gente comprar Jujubas? A gente tem que fazer isso, a gente tem que tipo, levar isso adiante, fazer um podcast, criar um grupo secreto, fazer marca, camiseta, não sei o quê, gravar coisa em vídeo, sacar pra caramba, tudo JujubaCast.
A resposta é sim, a gente precisa fazer isso.
Você tá aqui pra me incentivar.
É igual o pessoal diz, fala assim, olha, toda vez que você for viajar e você for comprar coisas pra levar na viagem, tem que parecer que você é uma criança de 9 anos que ganhou R$100 e não está sob a supervisão de um adulto.
Qual foi a última coisa que você comprou nessa situação?
Que eu comprei nessa situação?
Se eu tivesse 9 anos, R$100 e não ter a supervisão de um adulto, em que loja eu tô?
Na banca de revista.
Eu ia comprar uma revista super interessante, porque eu era esse tipo de criança. Uma revista 4 rodas, porque eu era esse tipo de criança. Quanto tá custando uma revista hoje? Uns R$20?
É, daí pra cima.
Então vamos dizer que eu já gastei R$50. Aí eu vou comprar um corneto, que custa quanto? Uns R$20?
90, quem sabe?
Acho que dá. Um corneto e o resto de bala, por favor.
Nossa, isso é a sua cara, Jess. Você ia comprar coisas valiosas, assim, coisas caras. Demais. Eu não ia comprar isso, não. Sabe o que eu ia comprar? Primeira coisa que eu ia comprar era aquele negócio que vinha uma bisnaga com plástico tóxico dentro, que você assoprava com canudo?
Sei, que era uma borrachinha que fazia um balão. Tinha um cheiro muito bom,
Um cheiro, enfim, né? Buracos no cérebro.
Sim.
Eu ia comprar isso. É uma coisa que eu nunca podia comprar, porque ia custar, sei lá, 11 reais, né? E aí, estourava o orçamento.
Era uma melequinha, parecia uma borrachinha. E aí você tirava ela enrolando num canudo, né? Na ponta do canudo. Parecia que você enrolou um chiclete na ponta de um canudo.
Parecia que você enrolou um chiclete numa ponta de canudo, ou que você, era o que eu gostava de imaginar, você é um daqueles caras que tá fazendo vidro.
Parecia isso. E aí você soprava, e ela tinha um cheiro muito, provavelmente, tóxico e viciante, porque a gente adorava.
Era um cheiro de solvente, né? Ele tinha cheiro de thinner.
E de cola, exato. É, cheira cola. A gente tava cheirando cola.
Sim.
A gente tava legalmente cheirando cola quando a gente tinha 6 anos. E aí fazia um balão, né? Você soprava no canudo e ela formava um balão. E era um balão até bem ruim, assim, porque ele desfazia rápido, mas era legal.
Mas você ficava ali admirado, né? Fala, pô, que balão massa. Não é igual um balão de chiclete.
É, porque você tinha acabado de tirar cola. Esse era o segredo do produto.
Tudo parecia legal, né? Aí você falava, nossa, vou ouvir Ramones agora.
Vamos só fazer uma coisa pra criança gastar o tempo necessário pra cola fazer efeito e ela achar que tá sendo legal.
Pois é, eu ia comprar isso. E aí eu ia comprar aquelas barras de chocolate de 200 gramas.
Boa! Qual?
Ia comprar Galak.
Galak era raro, hein? Era raro ter Nestlé.
Se eu tivesse luxando e tivesse Galak, eu ia comprar Galak.
Você tava numa banca muito legal que tem Galak, hein? Daquelas que são de tijolo.
Sim.
Não daquelas que são de lata.
É verdade. Aí eu ia comprar um Galak e eu ia pensar assim, cara, eu quero comer esse Galak inteiro e não dividir com a Jess. Então eu vou comprar 2 Galaks. Que eu ia saber que se eu chegasse em casa, você ia negociar, me comecei a comer o Galak, tarará. Então eu já ia comprar logo 2.
Aí até parece. Você fala essas coisas. Aí parece que, tipo, eu sou a pessoa manipuladora que foi, tipo, eu dividia tudo com você.
Você era minha irmã.
Eu fazia tudo.
Eu ia chegar com chocolate, você ia pedir pra comer o chocolate, nada mais natural do que isso.
Eu ia pedir um pedaço, só isso. Eu não ia ficar, tipo, te convencendo a abrir o chocolate. Até parece que você era a criança comedida que ia comer um quadradinho por dia.
Não, jamais. Na verdade, se eu falar assim, eu preciso executar esse plano, eu comeria o chocolate no elevador. Todo. E chegava em casa vomitando.
Uhum.
O que você tá vomitando? Ah, nada. O que você tá vomitando? Negócio branco aqui? Ah, não, passei mal.
Tem uma silhueta retangular assim na sua barriga, né?
É, cala a boca e vamos assoprar esse negócio cheiroso aqui. E aí eu ia comprar, atenção, 5 paçocas rolha, 5.
Nice.
E levar todas num guardanapo e o resto de balinha.
Porque o que custa, né? O moço da padaria tem um saquinho pra pôr a paçoca, não.
Ele no máximo vai te dar um guardanapo, se ele não te der um jornal e ficar olhando pra sua cara, assim, tipo, ué, qual o problema, jornal? Você carrega peixe, por que você não pode carregar paçoca?
Aquele guardanapo de seda, né? Que tem, assim, tipo, em lanchonete antiga, né?
Sim, que fica em pé, né?
É, e aí você, tipo, vai equilibrando, assim, com paçocas.
2 barras de chocolate e o resto de balinha. E cola de sapateiro, quer dizer, o fazedor de vidro para crianças.
Quero voltar numa outra coisa que eu queria falar, que é, como esse é o 5º conteúdo, a gente tá no começo ainda, a gente vai impor mais uma regra que é, muito provavelmente a gente vai repetir coisas que a gente falou no grupo secreto da vez passada. A gente já tava repetindo, né, sem saber, porque a gente não lembra as histórias que a gente contou ou não. Então isso foi um grande benefício, que foi a gente poder zerar e começar a contar tudo de novo.
Essa é uma regra que liberta, né? Não é uma regra que prende a gente.
É, porque quando a gente precisa gravar e a gente não tiver nenhuma ideia, a gente pode correr lá na Wikipedia e olhar o que a gente gravou no mesmo dia, no ano passado, e aí a gente só faz de novo.
Sem ter regra de que tem que ser do mesmo dia, a gente pode falar o que a gente quiser.
Devia ter uma inteligência artificial que conseguisse só, tipo, trocar a minha voz antiga pela minha voz atual, aí tava tudo resolvido. Aí a gente tinha 6 anos de conteúdo pra publicar.
Sim, a gente escrevia conteúdo secreto GPT e ele postava qualquer coisa.
Peraí. Chat GPT. Assim a gente tá cumprindo a lei também.
É.
Escreva um conteúdo secreto para o meu grupo de assinantes do meu podcast em apenas 5 linhas. Se não, né?
É, se não, diz.
5 linhas, é.
GP não dá pra confiar, cara. Sai escrevendo um monte de coisa.
Olá, assinantes especiais do nosso podcast. Temos uma surpresa. Nossa, já passou. Ele escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Temos uma surpresa exclusiva pra vocês. Na próxima semana, iremos lançar um episódio bônus com um convidado incrível, cujo nome ainda não revelaremos. Preparem-se para mergulhar em uma conversa fascinante, repleta de histórias e insights exclusivos. Vocês são os primeiros a saberem dessa novidade emocionante. Fiquem atentos às nossas redes sociais, pois compartilharemos mais detalhes em breve. Agradecemos por fazer parte dessa comunidade única e por todo o apoio. Vocês são demais.
Uau, que incrível.
Eu adorei. A gente podia fazer o seguinte. De vez em quando a gente simplesmente só posta isso.
Eu quero saber mais sobre esse conteúdo, parece muito interessante.
Eu trocaria na próxima semana para no futuro, próximo ou distante, iremos lançar um episódio bônus, porque a gente nunca tem que realmente fazer. A gente tá usando o poder da enrolação do ChatGPT ao nosso favor. Vou trazer uma ideia, hein, de desafio, para terminar essa semana em que a gente falou da inteligência artificial. A partir daqui, como o JujubaCast não é hospedado no Brasil, ele é hospedado em um país secreto no leste europeu, a gente não precisa seguir as regras brasileiras.
Yes.
Então, a gente não vai ficar falando de inteligência artificial todas as vezes, só de vez em quando. Principalmente quando der preguiça de fazer conteúdo. Mas, pra encerrar a semana da inteligência artificial, queria te dar a ideia de... A gente vai pegar uma prova de história, de verdade, e colocar o ChatGPT pra responder as perguntas. E vamos ver o que acontece.
Combinado, vamos fazer isso.
Semana que vem, ou no futuro próximo ou distante.
Até lá.
Tchau. Gente, a Alura tá preparando mais uma imersão. Imersão significa curso gratuito, dessa vez sobre inteligência artificial. Por conta disso, eu pedi pro ChatGPT preparar o momento Alura dessa semana, que é isso aqui que vocês vão ouvir. Foi o ChatGPT que inventou. Na verdade, é até uma boa explicação por quê, pra mostrar que você precisa aprender sobre inteligência artificial. Que não é só sobre usar o ChatGPT e pedir pra ele fazer as coisas, se não sair isso aqui que vocês vão ouvir. Ei, amiguinho, você já ouviu falar sobre a nova imersão de inteligência artificial da Alura?
Opa, imagino que seja algo útil para nós, humanos. Não, eu nunca ouvi falar.
Ah, é incrível! A Alura está oferecendo uma imersão em parceria com o Google Gemini. É um curso gratuito onde você pode aprender sobre inteligência artificial, mesmo sem nenhum conhecimento prévio.
Ah, que interessante. E como, digo... Como os humanos podem se inscrever nisso?
É muito fácil. Basta você acessar o site da Alura, que tá aí na descrição, e se cadastrar. Mas você não parece estar realmente muito interessado, tá?
Não. É, eu tô só curioso, sabe? Curioso como os humanos ficam com frio nos pés no inverno.
Ok, mas por que você, um humano, deveria então fazer esse curso?
Bem, eu quero dizer, os humanos... Querem expandir seus horizontes e se manterem atualizados com as últimas tendências tecnológicas.
Ok, parece que você tem um interesse genuíno nisso. Então, mergulha nessa oportunidade. É só você acessar o link que tá na nossa descrição. Mergulhar, entendeu?
Ah, ok. Por que você tá falando de mergulhar? Porque talvez eu, quer dizer, os humanos, a gente vai se cadastrar. Obrigada por me informar. Eu, um humano, eu vou considerar isso.
Claro, e lembre-se que ninguém vai desconfiar que você é um golfinho. Quer dizer, que você é um humano. Vem, vamos mergulhar junto nessa aventura de aprendizado em inteligência artificial. É isso, gente. Imersão da Alura, em parceria com o Google, você vai aprender tudo sobre Gemini. E deu pra ver que, tipo, inteligência artificial não é só ChatGPT, né? Curso gratuito, vai lá, o link tá na descrição. Rafael, que incrível que você tá de volta.
Saudade.
Eu tô guardando uma notícia tão legal há tanto tempo.
Esse é a vida do produtor de conteúdo, né?
Meu coração se enche de alegria nesse momento, porque eu finalmente vou poder te dar uma notícia bombástica sobre você mesmo e sobre Nossa. Tudo que você acredita.
Meu Deus, é sobre o Bujica?
Não, o Bujica continua a mesma coisa.
Ufa.
Nélio também, Nélio tá ok.
Nélio preservado.
Charles Guerreiro, tudo normal.
Ufa.
Gaúcho hoje mora no céu, tá tudo bem.
É.
Então, se você não sabe, esses são tipo jogadores velhos do Flamengo que o Rafael é fã e eu sei porque ele é fã. É o seguinte, eu preciso dar um backstory aqui pro nosso público entender. Não vou falar coisas que você já sabe, mas eu tô na verdade falando pro público. Você sabe que do nosso lado materno da família, a gente tem uma ascendência alemã.
Certo.
É uma ascendência distante, a gente não tem tradições alemãs na família, a gente não fala alemão, a gente...
Não bebe Steinhäger.
É, a gente nem tem o nome alemão no nosso nome, né? E a gente é uma segunda geração sem sobrenome alemão. A nossa avó mãe da nossa mãe, ela tinha o sobrenome Hildebrand, que é o sobrenome alemão, e que não foi passado pra gente, né? Então, assim, a gente sabe que existe ascendência, mas para por aí, não tem mais nada.
Certo.
Mas você sabe também que a gente tem na família diversos membros da família que são wannabe alemão.
Sim.
Que por ter um avô ou bisavô alemão, fala assim, não, mas eu praticamente sou alemão também. Eu sou alemão, mas nasci aqui. Eu gosto de comer, sei lá, strudel.
Joelho de porco.
Como é que fala joelho de porco?
Einsbein.
Einsbein. Ou, chucrute. Sei lá, chucrute, exatamente. Tem uns wannabe alemães assim, não, eu sou alemão. Não, mas você nasceu na Alemanha? Não, eu nasci no Brasil. Mas...
Sim.
E o nosso pai, do outro lado, do lado materno, a gente não sabe qual é a nossa ascendência. A gente suspeita que existe uma ascendência portuguesa por causa do nome Mafra, porque existe uma cidade chamada Mafra em Portugal, porque existe uma cidade chamada Mafra em Santa Catarina, onde nossos pais nasceram, e porque existia uma família Mafra portuguesa, mas há muito tempo atrás. Se existe uma ligação, ela tá perdida, né? A gente não sabe exatamente o avô de quem, né? Deve ser o nosso tataravô, ex-avô, que tem essa ascendência portuguesa, a gente não sabe.
Certo.
E a gente não liga pra isso, e tudo bem. Mas o nosso pai, ele sempre detestou e abominou a atitude wannabe alemã de membros da nossa família materna.
Sim.
E ele sempre fez isso, e a gente sempre sacaneou ele, a gente sempre fez piada com isso, porque é muito engraçado. Então, assim, uma coisa que a gente faz e que é sempre muito engraçado, a gente falar pra ele assim, não, eu gosto de chucrute porque eu sou alemã. Aí ele fica, vai tomar no cu, que merda é essa? Puta que pariu, até parece. Alemão nada.
Nada.
A gente falou junto. Então isso sempre foi um motivo de muita alegria pra gente, porque é muito engraçado, né? O nosso único benefício com a ascendência alemã sempre foi esse, zoar o nosso pai, Dr. Márcio. Pois bem, esses dias eu tava procrastinando pela internet e achei um site com toda a árvore genealógica da família Mafra.
Sim, sim.
Eu fiz o que a gente faz, que é ficar navegando, olhando, tá, mas quem é o avô do meu avô? E o avô do avô do meu... Eu fiquei olhando lá e tal, eu falei assim, ah... A gente sempre vai procurar os Mafra. Eu vou procurar os outros membros da família que acabaram adotando o nome Mafra e eles sumiram. E o meu pai tinha uma avó, mãe da mãe dele, que se chamava Anunciata Gevaert. Não sei se você sabia disso.
Sabia.
Então, Anunciata Gevaert era a avó do meu pai. E aí eu fui procurar, tipo, de onde vem esse sobrenome Gevaert, né? A gente nunca procurou e tal. E eu descobri... navegando na internet, que Gevaert, na verdade, é provavelmente uma tradução do sobrenome Gewaert. G-E-W-A-R-D. Gewaert. Legal, tem uma pista aqui, né? Porque, assim, acontecia muito de imigrantes europeus, quando eles chegavam no Brasil, e eles davam o nome deles, esse nome era meio que traduzido, ou, tipo, eles mudavam a grafia, né? Isso rolou muito, assim, com muitas famílias. Então... eu descobri isso. E aí eu fui procurar de onde vem esse nome, né? De que país esse nome vem. E eu descobri que o nome Gewaert, ele é da língua holandesa.
Certo.
Mas existe uma grande família Gewaert na Polônia.
Olha.
E na Alemanha.
Oh.
Você entendeu onde eu tô indo, né?
Full circle.
Aí nisso, na hora que eu vi isso, depois que eu consegui me recompor, depois que eu me levantei do chão de dar risada com a mão na barriga, depois de eu ir no banheiro fazer xixi de tanto dar risada, depois de todas essas coisas, eu mandei uma mensagem pro meu pai falando, Márcio, eu descobri, andei pesquisando algumas coisas sobre a família e descobri que existe uma boa chance de você, não falei a gente, né, pra ele entender que era sobre ele mesmo, de você... ter uma ascendência polonesa. Aí ele respondeu, é mesmo? Nossa, que interessante. Aí eu falei, ou possivelmente alemã. Aí ele falou assim, de jeito nenhum, é impossível. Aí eu falei pra ele, não, é possível sim. Eu fui descobrir de onde a ascendência da sua avó, Anunciata, e eu descobri que o nome Gevaert foi uma tradução do nome Gewaert. E existe uma grande família Gewaert na Polônia e uma na Alemanha. Então é muito provável que, que ela tenha vindo de lá, né? Ou os pais dela, não sei. E aí ele falou assim, não, então é polonês. Ele falou assim, então é polonês.
se eu tenho que escolher, eu quero ser polonês.
Se for alemão, eu vou renunciar à minha cidadania.
Vou pedir a cidadania polonesa.
Deixando claro aqui que meu pai não tem nada contra alemães ou descendentes de alemães. Apenas é uma rixa de família. Ele tem contra os membros wannabe da nossa família. Era só isso. Aí eu fiquei me divertindo com isso mais uns 2 dias e fui jantar com meu pai quando eu tava em São Paulo. Ele também tava lá. E aí eu trouxe o assunto à tona e eu falei assim, e essa grande descoberta que eu fiz de que provavelmente a sua avó é descendente de alemães ou poloneses? Eu falei, já imaginou a gente chegar para todo lado materno da nossa família e explicar? Eu falei assim, vai ser legal que a gente já for explicar que a gente é duplamente alemão. Eu, você, a Flávia e a Fernanda. E ele falou assim, de jeito nenhum, vocês não vão fazer isso. Aí eu falei assim, não, eu vou te mostrar o site. Aí eu abri o site e eu percebi que eu cometi um sério deslize. Eu fui procurar o sobrenome Gevaerd no Google e achei isso e tal. Mas eu podia simplesmente ter clicado no nome lá na caixinha lá da Anunciata e ver quem eram os pais dela e os pais dos pais dela.
Certo.
E aí eu descobri que a Anunciata nasceu em Itajaí, okay, município de Florianópolis, num distrito de Itajaí chamado Colônia dos Belgas.
Ah. Oh.
E aí eu descobri que os pais da Anunciata nasceram, sabe onde, Rafael? Na Bélgica. Na Bélgica. Rafael, você é descendente de belgas.
Ah, que beleza.
Belgas do lado holandês, inclusive.
Isso explica porque eu gosto tanto de batata frita.
Sim, isso explica porque o seu coração se encheu de alegria quando você visitou Antuérpia.
Sim, e quando eu como waffles.
Sim.
Eu não consigo aceitar que eles são waffles. Eu falo, mas gente, é um gofre.
Gofre, lógico. Tem que falar assim, porque além de tudo, a nossa ascendência é belga do lado holandês, ou seja, a gente tem uma certa rixa com o lado francês.
Sim.
Eu, por exemplo, sempre detestei. Nem piso lá.
É, mas isso também explica por que eu já nasci com o coração flamengo.
Aham, uhum, exato, também.
Voltando pra história do Nélio, que foi
nossa,
a que a gente começou.
Nossa, mesmo, não tinha. A gente tem que explicar o lance flamengo-belga, porque é bem complexo.
Tem uma parte da Bélgica que é Flandres, né? E eles falam que as pessoas de Flandres são flamengas.
Não flamencas.
É, não flamenca como a dança espanhola, mas flamengas. Essas traduções bizarras do português, né? Em algum momento, um negócio que chamava Brovs, eles traduziram como Flamengo.
Ou o país Camerun, que foi nomeado dessa maneira em homenagem ao navegador Cameron, não sei quem, e foi traduzido para o português como Camarões.
Camarões, é.
Mas é isso, Rafael, essa é a grande notícia bombástica que eu tenho para você. Você é um descendente de belgas. Você tem sangue belga nessas veias.
Que incrível, era tudo que eu queria.
Aí eu falei isso pro meu pai e ele ficou, tipo, ele ficou muito surpreso e muito abismado com isso. Eu falei, sua avó nunca te contou isso. Ele falou assim, não, é porque quando eu nasci eu não lembro dela. Ela morreu quando eu era ainda muito criança. Aí eu falei, pois é, mas ela era, tipo, praticamente belga. Você não lembra quando ela fazia chocolate belga, quando ela fazia batata frita dela não tinha igual. Aí ele, não lembro não. Eu falei, não, a partir de agora você lembra. Essa é a história. Aí ele, ah, tá bom. Aí eu criei toda uma história, porque assim, não adianta nada a gente saber isso e só começar a contar agora pras pessoas, né? A gente tem que dizer que isso sempre esteve no nosso coração. Aí eu falei pro meu pai que a partir de agora, o apelido dele de adolescente era Belgão.
Eu tinha pensado em Tintim.
Ele era tipo Márcio ou Belga ou Belgão, que era como alguns amigos chamavam ele. E aí, Belgão, chega aí. Eu também ensinei a Carol e a Fefe, né, nossas sobrinhas, netas dele, de chamarem ele de Opa, que é como se fala vovô em belga, né? Em holandês belga.
Muito bom.
A gente tava no restaurante, né? O garçom veio oferecer as sobremesas. Era um restaurante italiano que a gente tava. Ele falou, bom, o prato, a sobremesa mais pedida da casa é o tiramisu, né? Que é muito gostoso, coisa assim. E também temos a torta de chocolate belga. Eu falei, é essa? Pra gente lembrar da Bisa, né? Porque é a avó dele. Aí meu pai quase caiu no chão. Ai, foi isso, Rafael. Essa é a grande notícia que eu tenho pra você sobre o seu DNA, sobre a sua ascendência.
Espetacular.
Eu fui procurar se a gente pode tirar a cidadania belga e não pode, é só uma geração.
Poxa.
Mas fica aqui o convite pra gente ir visitar a Bélgica, o lado holandês, ou Flandres. Eu, você e meu pai, né? Ia ser legal. Ele disse que ele nunca foi lá e ele falou, agora tem que ir.
É verdade. Eu já fui na Bélgica algumas vezes, mas a gente pode ir de novo.
Não, mas agora é diferente. A gente pode ir no cemitério visitar o túmulo dos nossos bisavós.
Sim.
Olha isso.
E eu vi Angèle. Você conhece a Angèle?
Não, quem é Angèle?
Ela é tipo uma Olivia Rodrigo belga.
Me manda o link depois, eu quero ouvir.
Ano passado ela lançou, fez um super lançamento na Europa do disco dela e tal, lançou um clipe. E nesse clipe aparecia um gofra. O pessoal dizia que aquele gofra não era o original de Bruxelas. E aí foi uma super polêmica.
Mas Bruxelas é do lado francês ou é do lado holandês?
Bruxelas é do lado francês.
Ah, então não. Por isso que eles não sabem fazer o verdadeiro gofra.
Isso, isso. Essa é uma discussão relevante, né? Essa é uma discussão que vale a pena ter.
E é um problema na família há séculos, né?
Há séculos. Há séculos. Nossa, esse foi o desgosto da Bisa, né? Foi assim que ela se calou.
É, porque provavelmente na vila dos belgas tinha belgas franceses também, né? Belgas francofalantes. Né? Era um problema, né? Você lembra aquela história que a gente ouviu? Que ela se apaixonou por um menino, o François, que era belga francofalante lá na vila. E aí foi um problema, então.
Sim.
Pois é.
Maravilhoso, muito obrigado.
E agora, quando o Brasil perder pra Bélgica na Copa, tudo bem.
Tudo bem.
A gente torce pra Bélgica.
Sim.
Nosso coração tava dividido, agora a gente...
Agora a gente finalmente entendeu.
Sim. Rafael, você sabe o hino da Bélgica?
O hino da Bélgica, não. Não sei.
Talvez seja, eu não sei. Ouviram de Bruxelas, marchas plácidas... De um povo heróico, órfão retumbante.
Deve ser.
Outra coisa que a gente podia fazer, você, por exemplo, a gente pode dizer que você é o verdadeiro canário belga.
É verdade.
Quando você estiver aí na Europa, fala assim, não, as pessoas me chamam de canário belga. Porque eu sou do Brasil, né, mas eu sou belga, né, por causa da minha bisavó.
É mesmo, e aí eu posso começar a assoviar. Nossa, aí está o canário belga.
Foi igualzinho, foi igual.
Foi, claro.
Eu quero saber de você, como você se sente sendo belga?
Eu me sinto bem. Eu devo dizer que eu me sinto bem nessa nova qualificação ancestral. Que agora é uma mistura, né? Tem alemão, tem português, tem belga.
Provavelmente tem um italiano perdido em algum lugar.
Sim. E teve aquela vez que você fez o exame genético, né?
Teve também, sim.
E naquele exame genético tinha índio-americano e... africano, não tinha? Tinha gente da África.
É, todo mundo tem, né? Alguma coisa da África, porque, tipo, toda a população veio de lá em algum momento.
Sim.
Mas eu lembro que o surpreendente é que tinha alguma coisa escandinava, que isso a gente não esperava. O índio nativo americano, na verdade, a gente imagina que seja latino-americano, né? Isso me deixou muito orgulhosa. Mas uma outra coisa que eu descobri é que a gente tem uma família, uma parte da família Mafra vem de Recife.
Olha só.
Acho que o nosso trisavô ou tetravô foi para Recife, migrou para Recife, foi enterrado lá. Né? Ele nasceu em Santa Catarina e foi para Recife. Aí o nosso trisavô nasceu em Recife. Casou lá com uma pernambucana e voltou com ela para Santa Catarina. E o nome dessa pernambucana, sabe qual é?
É Amaralina.
Não.
Iracema.
Carlota Catarina de Sena.
Nossa, que ótimo nome.
É um nome de princesa.
Excelente.
Eu realmente fui procurar se ela não era uma princesa, ela não é, infelizmente.
Mas isso explica por que você é tão eloquente, Jess. Eu sempre acho que os pernambucanos são os mais eloquentes.
Então, pela família Mafra, ela começou em Santa Catarina, foi pra Recife e voltou. Mas a família de Sena entrou na nossa árvore genealógica direto de Recife. Então a gente é praticamente parente do Ayrton Senna, nosso primo.
Sim, sim, claro.
A Marina Senna também, cantora também.
Eu acho que do Juninho pernambucano, né? Porque ele é pernambucano.
Como o sobrenome dele é pernambucano, ele é primo de todos os pernambucanos, né? Então...
As casas pernambucanas também, provavelmente.
É, isso me deixou bem feliz também, assim, embora... É legal, assim, né? A gente ter essa diversidade no nosso DNA.
Isso explica por que a gente gostava tanto do centroavante Bizu. Do Náutico.
Aham, lógico.
Eu te contei, uma vez eu conheci um cara que era do Recife. Aí a gente tava conversando, ele falou que torcia pro Náutico e tudo mais. E aí eu falei assim, ah, legal, sabe quem que eu gostava muito do Náutico? Ele, quem? Eu falei, do Bizu. Aí ele ficou calado assim, me olhando. Falou, e como é que tu sabe de Bizu? Ele ficou realmente puto assim, tipo, eu sabia de um segredo, entendeu? Ele se sentiu invadido, assim, tipo, olha, você tá começando a entrar num terreno perigoso.
Todo mundo sabe, poxa, é o Timbu coroado.
Claro. E o que mais que você descobriu da nossa família? E de onde vem a nossa ascendência portuguesa?
A ascendência portuguesa eu não achei. No site que eu achei, até onde ele foi, todos os Mafra eram brasileiros já. Eu não consegui achar o Mafra primordial que veio de Portugal. Eu descobri também que uma outra família muito grande, que faz parte do nosso DNA, a família Henriques, é o nosso tetravô, se não me engano, se chamava Antônio Henriques Mafra. E aí o filho dele, nosso trisavô, se chamava Henrique Mafra.
Não, mas peraí, será que o Antônio Henriques, ele não era um nome composto? Tipo, ele era irmão do Antônio Mateus, e aí a mãe quis botar Antônio Henriques pra ficar também com S.
Pra ele não se sentir singular.
Isso, isso.
Em relação ao Mateus. É, o Tobias, né, o Josias também. Verdade. É, não, nesse caso não, porque eu vi o nome dos irmãos dele, todos eles eram Henriques. E aí ele teve um filho que ele chamou de Henrique Mafra, talvez em homenagem à família Henriques. E aí o Henrique Mafra teve um outro filho que ele chamou de Antônio Mafra, provavelmente em homenagem ao pai dele, que finalmente teve o nosso avô Ari Mafra.
Um abraço pro seu Antônio.
E a família Henriques entrou no meio em Pernambuco.
Cara, incrível. Eu tô abismado com essa quantidade de conhecimento que eu tenho agora sobre o meu passado.
É como se fosse uma ego trip.
Ou diria uma ego trip no tempo.
Uma ego trip Assassin's Creed, né? Pelo seu DNA, através dos seus ancestrais.
Ego trip Assassin's Creed seria um bom nome pra próxima série do Assassin's Creed.
Assassin's Creed ego trip. Ele chega lá e ia estar lá o Assassin's Creed ID, que é crítico de tudo que ele faz. Tipo, você não sabe pular uma torre, você não sabe escalar um prédio, você não sabe fazer isso. E aí tem o outro Assassin's Creed super ego que quer agradar toda a sociedade. Ele fala, né, vamos parar aí de tipo, matar as pessoas com uma lança, no, né?
Assassinar as pessoas.
É.
Ia ser muito legal também se em Assassin's Creed Ego Trip tocasse a música do Ego Trip.
A música. Vamos fazer uma análise musical pra música do Ego Trip só aqui pro grupo?
Claro.
Amanhã?
Fechado.
Rafael.
Sim.
Há um lugar místico em mim? Algo assim, bem escondido? Um planeta inexplorado, um horizonte perdido, sabe?
Sei.
Eu me embrenhei na Mata Virgem como um nativo zumbi. Não sei se você lembra.
É, não.
Aí eu mergulhei fundo no oceano e aí, como um Jacques Cousteau, eu parti.
Pra onde?
Assim, eu era um explorador sem experiência. Eu era como um marinheiro de primeira viagem. E eu embarquei de peito aberto, levando só a coragem.
Coragem pra quê?
Coragem pra enfrentar, frente a frente, eu comigo. Como se enfrenta um irmão no exército inimigo.
Uau, isso é muito
coragem pra profundo. Encarar, frente a frente, eu no espelho. Como se encontra um irmão que lhe nega um conselho. Por que você me negou um conselho, Rafael?
Meu Deus, Jess.
Quase no fim da estrada, uma voz veio me dizer. Se você quer seguir, cuidado. Não vai gostar do que vai ver.
O quê?
Eu não lembro, mas a volta foi difícil. Eu retornei de mãos vazias. Nessa minha ego trip, não fui Davi nem Golias.
Foi o quê?
Explorador sem experiência.
Ah.
Viajante sem bagagem. Perdi tudo o que eu tinha. E o que eu tinha era só coragem.
Mas coragem pra quê?
Coragem pra enfrentar. Frente a frente, eu comigo. Como se enfrenta um irmão no exército inimigo.
Mas se o irmão tiver no exército...
Coragem pra encarar, frente a frente, eu, no espelho. Como se encontra um irmão que lhe nega um conselho? Você quer um conselho, Rafael?
É, eu não tenho certeza.
Que bom, porque eu não vou te dar.
Agora eu sei como você se sente.
Então essa é a letra de Viagem ao Fundo do Ego, da banda Ego Trip. Recomendo que vocês procurem no YouTube, tem lá. A música é muito bonita e a gente vai fazer análise musical dela.
É um rockão, né? É um rockão esse. Eu acho meio Bon Jovi.
Sim, um rockão anos 80, né? Mas com essa letra super profunda ao fundo do ego.
Eu gosto muito quando a banda, ela faz uma música e ela fala, cara, essa música é tão foda que ela vai determinar o nome da banda.
Ego Trip.
Eu fiz uma música sobre Ego Trip, eu quero que essa banda se chame Ego Trip. Você fica meio preso, né? Tipo o Planet Hemp.
Sim, exato. Assim, porque o nome, na verdade, da música é Viagem ao Fundo do Ego. Se fosse Viagem ao Ego, seria Ego Trip. Mas Viagem ao Fundo do Ego, eu acho que eles pensaram em batizar a banda originalmente de Ego Trip Deep. Mas seria depois que eu sou Ego Trip mesmo.
É, às vezes perder um integrante, eles falaram, não é a mesma coisa. E tiraram Deep.
Então a banda se reinventou.
Outra banda que fez isso, que compôs uma música que era tão matadora que eles falaram, esse tem que ser o nome da banda, foi Que Fim Levou o Robin.
Que Fim Levou o Robin. Que Fim Levou o Que Fim Levou o Robin.
Ai, você sabe que eu consigo ficar sem rir em quase todas as situações, mas toda vez que eu falo de Que Fim Levou o Robin, eu não consigo.
Eu tenho a resposta. Que Fim Levou o Robin era um grupo de tecnopop formado por Mauro Borges, na voz, e Renato Lopes, nas bases e samplers, na cidade do Rio de Janeiro, em 1990, sendo considerado por muitos como um dos primeiros grupos de estilo techno no Brasil.
Demais.
Ainda no mesmo ano, lançou o seu único LP, Aqui Não Tem Chanel, pela Warner.
Aqui Não Tem Chanel. Muito bom. Na versão canônica da história do Batman, tem muitos Robins, né? Mas o mais antigo deles vira o Asa Noturna. Ele vira outro herói.
E o nome é Asa Noturna?
Asa Noturna.
Como é isso em inglês?
Nightwing.
Eu gostei do nome Asa Noturna, é legal.
É fera.
Seria um bom nome de bloco de carnaval na Bahia.
Que só sai à noite, né? Isso foi o primeiro Robin, né? O segundo Robin morreu. Esse foi o fim dele. O Coringa matou ele pra deixar o Batman perturbado. E conseguiu. Mais perturbado, né? Porque o Batman já é meio lelé das ideias. O terceiro Robin... Eu não lembro bem, mas eu acho que o terceiro Robin tava por ali. Enquanto eu tava lendo, ele tava tentando ser bem sucedido nessa vida de estagiário, de super-herói perturbado.
Eu acho que talvez o terceiro Robin seja o Robin da música Que Fim Levou o Robin, do grupo Que Fim Levou o Robin.
Não, porque isso aconteceu depois do sucesso de Que Fim Levou o Robin. Eu acho que na verdade, a música Que Fim Levou o Robin é que reavivou essa chama na revistinha do Batman.
Na letra, diz que agora ele trabalha no McDonald's no Brasil e depois ele virou um go-go boy.
Uau, um ótimo fim para o Robin. Mas vamos voltar no Ego Trip, que acho que a letra era um pouco mais profunda do que essa, um pouco.
Tá, mas fica claro então que foi esse o fim que levou o Robin, ele virou um go-go boy no Rio de Janeiro.
Go-go boy, perfeito.
Nossa, faz total sentido.
Faz total sentido.
É uma linha reta essa história.
É. Depois que você fica sabendo, não tem como você pensar em outra.
Tipo, tava escrito desde o começo que era isso que ia acontecer. Então, Ego Trip. Eu vou reler a letra pra você agora, mas sem tanto drama. Há um lugar místico em mim, algo assim bem escondido. Um planeta inexplorado, um horizonte perdido. Me embrenhei na Mata Virgem como um nativo zumbi. Mergulhei fundo no oceano e como um Jacques Cousteau, parti. Ele tá contando uma história, né? Essa letra, a primeira camada dela, que ela obviamente tem muitas camadas, assim como o próprio Ego. A primeira camada dela diz isso, né? Que ele percebeu que tinha algo dentro dele, o eu lírico, eu tô falando aqui, que na minha cabeça é o vocalista da banda Ego Trip. Ele percebeu que tinha algo nele que ele mesmo não conhecia, que ele precisava explorar algo dentro dele. E aí ele fez essa metáfora, né? De que ele tava indo explorar um planeta. Ele fez essas analogias, né? Como me embrenhei na Mata Virgem como um nativo zumbi, mergulhei fundo no oceano como um Jacques Cousteau e parti. Ele, tipo, foi pra outro lugar. Ele foi explorar o que tinha no lugar desconhecido.
Eu tô aqui pensando se essa música foi o resultado mesmo da terapia que ele fez. Foi tipo um desafio que o terapeuta fez. Falou assim, você gosta de escrever, por que você não faz uma música? E ele fez isso aí.
É interessante. E cheio dessas figuras de linguagem, né? Ficou bonito até.
Ficou bonito, citou Jacques Cousteau.
Não, e eu acho legal a analogia dele, porque Jacques Cousteau, ele ficava num barco, né, no meio do mar, onde não tinha terra firme, não tinha mais nada, e mergulhava...
Fundo.
Mergulhava fundo pra descobrir novas formas de vida no oceano. Ele era uma pessoa muito destemida, né, muito paciente, muito dedicada a documentar o conhecimento, o que faz todo sentido pra alguém que fez uma música sobre a terapia. E esse é um bom caminho pra gente continuar. Tem um pré-refrão, né, uma ponte, que ele fala... Explorador sem experiência, marinheiro de primeira viagem... Embarquei de peito aberto, levando só a coragem. Ele tá aprofundando o que ele tava dizendo ali, né? Eu não sei onde eu tô indo, não sei como eu vou conseguir voltar, não sei o que eu vou encontrar, mas eu vou. É impressionante, né? Admirável.
Ele tá com coragem, mas é a primeira vez que ele tá fazendo. Isso é importante que se diga.
Na verdade, Rafael, eu acho que nessa terapia ele fez uma regressão.
Ah.
Porque eu acho que ele tá vendo aqui a possibilidade que essa pode ser uma viagem sem volta, pra começar... porque ele não sabe como vai voltar. E é uma viagem que se faz uma única vez na vida. Não é uma coisa que ele vai, volta, depois vai lá explorar de novo, entendeu?
Entendi.
E eu acho que esse é isso que ele tinha na cabeça. Aí, a gente entra no refrão. Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo. Como se enfrenta um irmão no exército inimigo? Que frase forte, hein?
Eu gosto muito do começo, que ele fala frente a frente eu comigo. E aí você fala, uau, o que, que vai acontecer? E aí ele fala de um irmão no exército inimigo.
O que eu acho é que demonstra que ele encontrou o Id, né? Assim, essa é uma música, obviamente, freudiana. Né? A gente não precisa nem ir muito longe, assim. Definitivamente não é junguiana. E eu acho que a hora que ele encontra... Que ele encontra a si mesmo e descreve a si mesmo como um irmão no exército inimigo, é o Id. Aquela parte de você, aquela voz interior que você tem, que é crítica, ela questiona tudo que você faz, né? Ela
fica na trincheira segurando uma metralhadora.
Exato, e que fica, tipo, querendo derrubar você. Fica na trincheira de metralhadora e quando você põe, tipo, só o capacetinho ali pra fora, já toma logo uma bala, né? Porque o Id tá sempre atento.
Então ele encontrou o Id.
Nessa exploração que ele fez, nessa viagem exploratória que ele fez ao fundo do ego, né, ele levou só coragem e foi bom, porque quando ele chegou lá, ele enfrentou o seu pior inimigo, que era ele mesmo.
Uau.
O refrão continua, né, tem uma segunda parte. Coragem pra encarar, frente a frente eu no espelho, como se encontra um irmão que lhe nega um conselho. Aí aqui é o superego. Ele encontrou aqui o superego, que é a parte de você que quer agradar a sociedade, que quer ser aquilo que a sociedade espera de você. Ele colocou aqui, né, o Id, o superego dele, como irmãos, e ele chega pra ele e fala assim, ô irmão, porque eles são cariocas, né? E aí, bro? Eu tô lidando aqui com o Id, tá foda, né? Ele é duro na queda, assim, ele é muito crítico. O que que eu faço? O superego, tipo, virou pro lado e foi estudar medicina, ou direito, ou engenharia.
É, ele fala, se vira aí, meu irmão. Porque ele, de fato, é irmão dele.
Tenho tempo pra isso, não. Vou estudar pra um concurso.
Sem tempo, irmão.
Olha que brilhante, assim. Tipo, como ele tá demonstrando... Ele fez terapia, fez regressão... E tá aqui demonstrando toda a teoria da psicanálise pra gente... Em belas metáforas e numa música.
Incrível. E eu acho também que ele consegue mostrar... Que você só consegue chegar nos lugares mais profundos do universo... Se você encarar a si mesmo.
Pois é. Aí é que a próxima estrofe cria uma dúvida. Porque ela diz o seguinte. Quase no fim da estrada, uma voz veio me dizer. Se você quer seguir, cuidado. Não vai gostar do que vai ver. Que medo. E aí a próxima estrofe diz o seguinte. E a volta foi difícil. Retornei de mãos vazias. Nessa minha ego trip... Não fui Davi, nem Golias. Ele não seguiu o Rafael. Quando a voz disse pra ele, se você quer seguir cuidado, ele desistiu.
Eu não acho que ele desistiu. Eu acho que essa hora em que ele vê tudo vazio, é a hora que o terapeuta fala assim, seu egotrip, a gente tem 4 sessões em aberto.
Seu egotrip. First name ego, last name trip.
E aí ele falou, putz, eu tenho que pagar as consultas. E aí ele voltou pra casa de mãos vazias.
Será que essa voz foi o próprio psicanalista? Né? Olha, se você quer seguir, cuidado. Não vai gostar do que vai ver. Que é a conta das próximas sessões.
Tem 4 sessões em aberto, é.
E você vai ter que pagar mais. E aí ele fala, putz, aí ele voltou pra casa, né, no metrô. De mãos vazias, porque ele não encontrou nada. E aí ele fala isso, não fui Davi nem Golias... Porque ele não foi, tipo, nem derrubado e nem derrubou ninguém, assim, né? Ele não... A luta não aconteceu. Ele esperava que ele fosse ser um dos dois. Ou o bravo guerreiro que enfrenta um gigante e derruba ele com uma pedrada. Ou o gigante que é derrubado pelo bravo guerreiro. Ele achava que um dos dois é você. E ele pensou assim, nossa, não fui nenhum dos dois. Eu só voltei de mãos vazias. E deve ser difícil, por isso que a banda acabou. Porque como é que você vai viver depois disso, com você mesmo?
Exato. No primeiro show, eles devem ter feito o show, né? E aí o cara foi cantando e se dando conta daquele significado. E ele falou, galera, não dá.
Não dá mais pra mim. Não dá. Não dá pra seguir.
Aí eles substituíram o vocalista e no segundo show aconteceu a mesma coisa. E aí eles perceberam que
aí depois de 30 vocalistas... Sem contar que a galera que cantava junto começou a parar de ir no show também. Foi ficando cada vez mais vazio.
É, a pessoa começava a pular no show, né, com o braço pra cima. Coragem pra enfrentar. Aí, de repente, ela parava, né, e todo mundo continuava pulando e ela ficava lá parada, assim. Fala, essa música sou eu. E aí ela saía andando no meio da galera, derramando cerveja nela e ela andando.
Não, na verdade, o primeiro refrão que você cantou aí, muito bem, aliás... Deu pra ver que você tá fazendo aula de canto, hein, Rafael?
Tá vendo? Aulas de canto com o Mari Sotter.
Aham, nossa, já... quantas aulas você já fez?
Daí, tá vendo? Duas aulas.
Nossa, que milagre. A Mari opera milagres.
Milagres.
Então, no primeiro estrofe, quando elas começam... Coragem pra enfrentar, frente a frente, eu comigo. Nesse momento, tá animado, né? Porque foi todo mundo assim, não, vamos lá, vamos explorar, vamos pôr a mochila, vamos partir. A primeira estrofe é... Quase no fim da estrada... Uma voz veio me dizer, se você quer seguir, cuidado, não vai gostar do que vai ver. Aí você já fica assim, tipo, eita, né? O que vai acontecer? E a volta foi difícil, retornei de mãos vazias, nessa minha ego trip, não fui Davi nem Golias. Aí quando foi, tipo, nessa parte, aí é que a galera fala, nossa, que decepção, né? A gente tava lá, encontrou o Id, encontrou o Ego, enfrentou os dois com coragem, passou por ele, chegou no oráculo, que eu imagino que seja um oráculo, que falou assim, e aí, você quer seguir? Aí ele falou, não, vou voltar pra casa. E aí ele fala, putz, né, eu também vou. Você volta assim, aí ele fala, também vou. Vou embora dessa ego trip, porque não deu em nada, né, eu fui um covarde.
Eu fui eu mesmo. Ou talvez eles tenham prosperado no show... Mas aí eles foram processados pelo Conselho Federal de Psicologia por exercício ilegal da profissão.
Verdade.
Que eles estavam fazendo grandes sessões coletivas de
terapia. Mas assim, olha, a ponte pro refrão na segunda era um pouquinho diferente. Explorador sem experiência, viajante sem bagagem, perdi tudo que tinha e o que eu tinha era só coragem. Da primeira vez, ele falou, embarquei de peito aberto, levando só a coragem. E agora ele fala assim, perdi tudo que tinha e eu só tinha coragem. Ele voltou um covarde.
É, que difícil, hein? Difícil, mas eu tive a ideia, eu vou fazer uma playlist de músicas que substituem sessões de terapia. E vai ter essa música e vai ter a música do Dingo, chamada Lindo Não. Você conhece essa música?
Não conheço, não.
Ele fala assim, hoje foi um dia lindo, porque eu finalmente disse não.
Ah, lindo não.
Essa também pode entrar no show que a gente vai fazer no Bar Freud.
Chama a playlist de Ego Trip Zip.
Combinado.
A gente compartilha aqui pros nossos assinantes. Foi muito impressionante. Eu gosto muito mais dessa música agora.
Eu não gosto mais porque não tem como.
É um pouco frustrante o fato de que a gente não sabe o que ele teria encontrado lá, né? E não tem o Ego Trip 2, infelizmente. Mas primeiro fica aí o desafio, né? Mas outra coisa é que agora eu finalmente entendi por que o Jota Quest nunca fez um cover dessa música.
É verdade, porque se eles fizessem, a banda acabava. Essa música é um perigo. Jess, a gente estava falando de coisas muito doidas dos anos 80. Eu estava lembrando de uma banda esses dias, eu vi no Instagram, e era uma banda que eu realmente não lembrava o nome dela. Eu lembrava da música... mas não lembrava do nome da banda, que era a banda Espírito da Coisa. Você lembra?
Não.
Você lembra da música Ligeiramente Grávida?
Ligeiramente Grávida, lembro. Bom, mãe, não fique pálida. É. A coisa não é ruim. Se um belo dia você já ficou assim.
Exato, exatamente. Exatamente. Linda música, né? É o espírito do... Assim, e esse nome é muito bom, Espírito da Coisa, porque esse realmente era o espírito do tempo dos anos 80.
Exatamente, os Zeitgeist.
Cantando, fazendo uma brincadeirinha, aqueles vocais. Parecia Blitz, né? Parecia bastante Blitz.
Cantar a música engraçadinha na praia com um robô era meio isso, né? O espírito, assim, dos anos 80.
Era o Zeitgeist.
E o Cometa Halley.
Pois é, e aí tem esse clipe exatamente deles tocando na praia.
Claro.
E é muito maneiro porque eles estão tocando na praia de biquíni. As meninas estão de biquíni e chinelo. Assim, como eu já sou um pai há um tempo já, a minha primeira preocupação foi se elas estavam calçadas, que elas podiam levar um choque no palco. Fiquei preocupado. Mas elas estavam de chinelo, felizmente. E os caras estavam tocando, assim, de calção de banho, sunga mesmo, camiseta e a guitarra.
Legal.
Incrível. E tem até tomada aérea, meio tremida, assim, né? Porque não tinha drone, né? Um helicóptero lá da Globo que passou e filmou. Sensacional. Eu acho que esse é o verdadeiro Zeitgeist dos anos 80. É, tocar.
Mas
na
era ao vivo, assim? Eles, são eles fingindo que estão tocando, assim, tipo... Ou é ao vivo, a música
totalmente,
tá ao vivo?
Totalmente ao vivo.
Ah, então é o seguinte, é porque tinha um programa da Globo, ali em 84, 85, tinha um programa da Globo que era gravado na praia. E as bandas iam tocar lá ao vivo, num palco da praia, desse jeito aí que você falou. Palco a céu aberto, né?
Mas geralmente
não é coberto.
Eles usavam roupas, né? Eles não iam... Eles não saíam do mar e subiam direto pro palco.
Eles foram a nado, né?
É, cara, muito doido.
Inclusive, tem as performances do RPM tocando nesse programa que são incríveis, assim, é tipo muito foda de ver.
Mas o Paulo Ricardo tava de sobretudo na praia?
Não, ele tava de camiseta regata.
Ah, ia ser uma, se ele tivesse de roupão, né? Um roupão preto pra substituir o sobretudo.
Ia ser legal. Eu acho que isso foi antes do show Rádio Pirata, assim, que ele adotou esse visual meio vampiresco, assim.
Meio gótico.
Mas... Você falou de uma coisa que eu adoro, assim, que é ver show de dia. O show com a luz do dia, são os melhores shows.
Fale-me mais sobre isso, Jazz. Eu fiquei um pouco perplexo.
As bandas, em geral, gostam de tocar de noite. Porque você tem iluminação no palco, você tem jogo de luz e tal. Não adianta você ter iluminação durante o dia, porque ela não aparece, né? O sol brilha mais forte. Eu sei lá, eu acho muito bonito uma banda tocando de dia, assim, no palco de dia, só com a luz do sol. Eu acho que é muito mais bonito. Do que um show noturno com as luzes do palco.
Eu sempre achei meio melancólico.
Tinha aquele programa...
Bem Brasil.
Bem Brasil, exato. Que as bandas tocavam de manhã, domingo de manhã, no Sesc Interlagos. Que era muito legal porque tinha um lago na frente do palco, que evitava a invasão do palco. E também, tipo, o palco estava em Interlagos.
Incrível.
É, ou seja, que era um palco literalmente correto.
Metalinguagem.
E os shows eram de manhã. E eu sempre achei, sei lá, muito bonito, assim, ver a banda tocando. Aí que você consegue ver tudo, sabe? Não só o que a luz está direcionando, não sei. É isso, eu curto isso de show de dia. E esses shows na praia eram sempre assim, né? Show de dia na praia. Mas show na praia, eu acho que a areia é um lugar muito insalubre pra você ficar em pé assistindo um show.
Ah, é bom que você já faz uma fisioterapia ali. Se você teve qualquer problema no tornozelo, você já fica ali trabalhando a articulação.
Ou o contrário, né? Ou você agrava o problema. Em geral, praia é inclinada, né? E eles não podem pôr o palco no mar. Se vier uma onda, já pensou? Olha, a gente pôs o palco no mar, mas a gente pôs ele bem alto, né? Casa Maranja, aí vem uma onda.
Leva tudo.
E você também não pode pôr o palco atrás da praia. Você tem que colocar o palco de lado, né? Pra você ter mais espaço para as pessoas ficarem. E aí você fica de lado na ladeira, que é uma posição terrível.
Mas, por outro lado, se tiver muito calor, você pode dar um mergulho no mar. É uma grande vantagem. Você poder mergulhar durante o show. Você fala, ah, não gosto dessa música. Vai lá, mergulha e volta refrescado.
Eu não ia conseguir fazer isso, porque assim, show na praia não tem banheiro químico.
E aí o banheiro é o mar.
O banheiro é o mar. E as pessoas realmente pensam isso. Por que a gente vai fazer isso se o banheiro é o mar? Que tem uma descarga automática contínua, né?
É.
Eu não sei. Mas assim, tipo, eu já fico pensando nisso de ir na praia normalmente. Eu sei, não precisava. Eu sei, todo mundo vai na praia, é normal. Eu não vou, eu não gosto. Mas assim, num show que a praia tá socada de gente, acumulada toda no mesmo pedaço...
Entendi. Aí só se você for no banheiro do restaurante, que é ali perto.
É, então. Mas tem aqueles chuveiros, né, que ficam no calçadão, assim, em algumas praias.
Pô, chuveiro, incrível. Imagina você cantar no chuveiro ouvindo sua banda favorita.
Cantar no chuveiro assistindo. O último show que eu fui na praia foi no Réveillon, que eu fui passar em Copacabana com meu pai, que era o sonho da vida dele. E eu quis ir pra cuidar dele, porque eu não queria que ele fosse sozinho. E aí eu fui com ele e foi uma das coisas mais horrorosas que eu já estive na vida.
Ele diz sempre que foi sensacional, que ele quer voltar.
Ele jamais diria que não foi, porque ele teria que admitir que não foi. Mas não foi sensacional, na boa, não foi. A gente chegou lá, ficou andando pelo calçadão. Quando a gente não aguentou mais andar, a gente sentou num daqueles banquinhos e ficou lá, porque não tem o que fazer. E levou muito tempo pra gente achar onde sentar, porque todos os lugares pra sentar estavam ocupados. Isso que a maioria das pessoas estavam sentadas na areia mesmo. Aí começou a chover uma fina chuva, então a gente ficou lá sentado na chuva. Ficou essa fina chuva que você fala assim, não, dá pra aguentar. Só que tipo, ela ficou por 2 horas, aí é suficiente pra ela molhar você de verdade, né?
Sim.
Aí uma hora a gente aceitou pagar, sei lá, R$200 pra poder sentar numa cadeira num quiosque. É isso, R$200 por uma cadeira. Teve uma hora que tiveram uns fogos, meu pai realmente achou os fogos muito bonitos, porque ele adora show de fogos. É muito exagerado mesmo, né? Mas assim, nem foi tão bonito porque tinha uma certa neblina, assim, sabe? Não foi, tipo, o dia mais bonito de todos, porque tava chovendo. E aí depois, começou um show que era patrocinado pela Rádio FM Dia. E começaram a tocar vários novos artistas de funk da época. Não lembro nenhum deles. Mas eu lembro que o locutor da FM O Dia, que era o mestre de cerimônias da noite depois da queima de fogos, ele falava o tempo todo, entre uma música e outra, que o negócio é chupar a linguinha. Que ele tava falando pra você, tipo, ir beijar na boca de alguém. E essa era a gíria que ele usava pra beijar na boca, chupar a linguinha. Ficou gravado na minha mente.
Como tatuagem. Tem uma galera que faz um esquema de patrão, assim, que eu acho que talvez torne legal esse esquema, que é fazer o cruzeiro. Você faz um cruzeiro e ele vê por trás o show de fogos. Aí você vai ter onde sentar, você vai ter o que comer. O número de pessoas ali vai ser limitado, provavelmente muito cheio, mas ainda assim limitado.
Tem um muito bom aqui, ó, eu recomendo. Pateau Mouche.
Jess, esses dias eu precisei levar a Emília, minha esposa, e a Bia no aeroporto de madrugada. Aí beleza, né? Acontece de vez em quando. Acordei, levei e tal. Mas quando eu cheguei em casa, eram 5 da manhã. E eu tava sem sono, porque eu tive que levantar, dirigir, né? Tava totalmente ligado. E aí eu pensei assim, poxa, eu podia fazer uma madrugada boa como eram as madrugadas da minha adolescência, da minha infância, que eram muito divertidas. Quando eu podia ficar acordado de madrugada, por qualquer motivo, era uma alegria. O simples fato de estar acordado de madrugada já era uma vantagem.
Era uma alegria mesmo.
Aí eu fiz uma bisnaguinha com queijo, manteiga e queijo, sem esquentar, porque naquela época não tinha sanduicheira, fácil. Sem esquentar, para também fazer barulho. Copo de Nescau. E aí eu falei, bom, mas agora eu tenho que assistir TV, só que eu não posso assistir streaming, não posso assistir qualquer coisa boa ou canais do YouTube. Eu tenho que assistir o que eu assistia naquela época. E naquela época, que a gente tinha 5 canais para assistir, só um funcionava de madrugada, que era a Globo. Os outros 5 da manhã estavam fora do ar. Eu pensei assim, porque o telecurso segundo grau, que era massa, era só às 6. Então, eu cheguei à conclusão que eu tinha que assistir Casal 20. Hoje tem essa vantagem, né? Eu, no fim, tava vendo YouTube. Mas, eu tava vendo Casal 20 no YouTube.
Como é? Eu não lembro.
Casal 20 é o seguinte. Tem um cara que ele é um super empresário, mega milionário, e que ele resolve crimes por conta própria. Ele é um detetive voluntário.
É tipo o Batman, então.
Ele é o Batman.
Ele é o Batman, mas sem tantos traumas.
Ele é um Batman que fez terapia. Então, em vez dele ficar lá na loucura, vestido de morcego, assustando os ladrões, ele vai do jeito que ele tá, vai de terno, entendeu? Foda-se. Esse programa não se chamava Casal 20 nos Estados Unidos, não era Couple 20.
Que decepção.
Esse cara se chamava Jonathan Hart, mas não era Hart de coração, era H-A-R-T.
É um sobrenome comum.
Isso, e ele se chamava Hart to Hart, porque era ele e a esposa dele vivendo essas aventuras.
Era um trocadilho.
Foi uma das primeiras séries em que o cara fazia aventura com uma mulher do lado e ela tava ali de igual para igual. Não era bem de igual para igual, mas era quase de igual para igual. Eles tinham a mesma relevância, não tinha uma superioridade ali, né? Tipo, ela não tava ali só, ah, obrigado, MacGyver. Ela tava realmente participando da aventura. Mas a característica dela é só que ela é muito bonita. Essa é a característica dela. Aí ele encontra, né, os bandidos ou os amigos. Eles falam, nossa, a senhora é muito encantadora. Aí ela, obrigada, e sorri.
Você viu dublado?
Vi dublado, claro. Não poderia ver de qualquer outra forma. Bom, essa é a história. E ele é um cara do bem, assim. Ele fica resolvendo esses problemas que ele quer. E aí, esse episódio que eu assisti, ele tá no escritório dele, né? Fazendo sabe-se lá o quê, porque não tinha computador. E aí, ele tá ali com aqueles papéis, toca o telefone e o ajudante dele fala assim, senhor, telefonema pra você. É da América do Sul.
É bem pouco específico.
Bem pouco específico. Um telefone pra você. Da América do Sul.
Podia ser no hemisfério sul.
Podia ser, mas o que é mais incrível é que o cara que ligou tava claramente no México. Então ele tava em qualquer lugar, menos na América do Sul, mas... América do Sul, it will be. Ele liga pra contar que tá na América do Sul e a esposa dele tá grávida e que ele tá muito feliz. Ele liga de um bar. Parece um saloon. Assim, realmente, bar, uma coisa antiga, sabe? E aí ele fala assim, ah, legal, parabéns. Mal posso esperar para vê-los. Quando vier a América, vamos jantar.
A verdadeira América?
Aí, a América real. Quando vier ao continente americano, aí o cara sai, ele é sequestrado. E o cara manda um pedido de resgate. Ele é sequestrado na estrada. O cara da América do Sul.
Ah, é claro, né? Quem mandou ir pra América do Sul?
Isso.
Você acha que vai acontecer o quê?
É um risco enorme estar na América do Sul.
Se bem que é mesmo. A gente não pode ficar dizendo assim, nossa, que preconceito, que isso realmente acontece.
Aí ele manda o pedido de resgate pro Jonathan Hart. Ele recebe uma fita gravada. O cara tem que gravar, assim, no microfone. Eu estou bem aqui, estamos sendo bem tratados, mas ele precisa de $1 milhão.
Sim, ele gravou um podcast.
É, mas ele quer em diamantes.
E vale mais do que barra de ouro.
O que é muito legal é que o Jonathan Hart, ele tem uma perspectiva inicial burocrática. Porque ele vai ao serviço exterior americano perguntar o que é que eles podem fazer pelo cara, porque ele é um cidadão americano. Aí eles falaram, não dá pra fazer nada, cara, foi mal. Mal aí. Hoje a gente tá meio ocupado e tal.
Tem uma festinha daqui a pouco.
É, não tem computador aqui pra organizar esses papéis, a gente não sabe bem o que fazer. Aí o Jonathan Hart fala, então terei que ir eu mesmo. E ele decide que ele vai. Aí ele vai na joalheria, compra um colar de $1 milhão.
Pega a nota, né, pra provar que vale $1 milhão.
Ele não pega a nota, mas ele passa um cheque. Ele chega e fala assim, eu gostei desse aqui, quanto custa? Ele fala, $500 mil, senhora. Aí ele fala, não tem nada mais caro.
Me vê dois. Ah.
É, podia comprar dois, né? Ele fala, e esse aqui? Este é $1 milhão. Aí ele fala, gostei, vou levar. Aí ele pega, faz o cheque. E aí quando o cara vê escrito Jonathan Hart, ele desmaia. Muito bom.
O que é muito impressionante é ele ter aceitado o cheque, né?
É, nem ligou no Serasa, né? Ele nem ligou no Serasa pra ver se...
Fala, não, ó, esse colar é só no Pix.
É, e ele saiu de lá sem garantia, né? Nunca vi isso, assim, porque em loja de joias, né, tem esse negócio de você levar a garantia. Enfim, ele compra e ele vai lá pra América do Sul resgatar um amigo dele. Ele vai de helicóptero.
Mais uma coisa pra gente desconfiar de que ele tá no México.
Sim, tá totalmente no México. Assim, é muito claro que ele tá no México, mas ele não pode dizer. Eu acho que devia ter uma lei americana na época. Às vezes ele gravou no Canadá, deve ter uma lei canadense que proíbe você de escrotizar o México nos seus seriados. Aí ele vai lá, e aí sempre tem um cara, toda vez que mostra que faz uma tomada na América do Sul, tem um cara de bigode e poncho que risca um fósforo no sapato e acende um cigarro. Que é irado, né? Assim, fumar não é legal, mas se você vai fumar, se você puder acender o cigarro assim, é melhor.
Que nojo.
Aí ele chega lá e vai entregar o diamante. E aí, o cara que sequestrou é um milionário americano.
É, porque ele faz $1 milhão por sequestro. Ele é $1 milhão. No primeiro sequestro, ele virou um milionário.
Sim. Um investimento difícil, né? Aí, ele tem lá, tem uma casa. Aí é aquelas casas mexicanas, assim, sabe? Que tem...
É uma hacienda.
É. Tem um painel todo de flores e não sei o quê. Ele chega lá e fala assim, aqui está o seu resgate. Daí ele vai com a esposa, né? Por isso que é o casal 20. Ah, sim, faltou essa explicação. Nos Estados Unidos era heart to heart, e no Brasil eles botaram casal 20 porque os dois eram nota 10.
Eles são mesmo.
Te juro. Era casal 20, na abertura aparecia assim, 10 mais 10, casal 20. Aí eles recuperam o refém, né? O sequestrado, colocam ele no helicóptero e ele vai embora. E o sequestrador que manda na cidade, ou melhor, na América do Sul, ele não confere se o cara foi embora. Ele tá no único hotel da cidade, o Jonathan Hart e a esposa dele. Eles estão no único hotel da cidade. Eles são os únicos estrangeiros, são as únicas pessoas que não usam poncho.
O nome do hotel é Sudamérica Plaza.
É, Sudamérica Plaza. Ele é o único estrangeiro, mas ele não manda alguém lá conferir um capanga dos 20 que ele tem pra ver se eles foram realmente embora. E aí eles continuam lá.
Até porque 20 seria o número ideal.
É, exato. Ele resolve fazer uma festa para comemorar que ele tem mais $1 milhão, que é justo, é o que a gente falou, celebrar o momento. Ele tá lá celebrando o momento e aí ele resolve reunir aquele povo da América do Sul junto com um cara que riscava fósforo no sapato, que era um amigo dele de longa data. Você fica tenso o tempo todo, né? Porque esse cara fica ali observando e aí no fim eles são amigos, aí eles armam uma emboscada, vão na festa do cara, rendem todos os seguranças do lado de fora, não tem seguranças do lado de dentro, são todos super distraídos, e aí o Jonathan Hart entra na festa de smoking e tal, no melhor esquema 007, e aí tem uma luta lá com o cara fala que não vai se render. O que é muito curioso é que o cara, na hora de fugir, a primeira coisa que ele faz é correr pro cofre, abrir o cofre e tirar o colar. Pô, mas tava no cofre, ele devia ter deixado lá, ninguém ia conseguir abrir.
Não, mas ele não sabe quando ele vai poder voltar pro cofre, né? E outro, ele vai estar comendo no caminho.
Isso, né? E ele pode dar uma pedrinha, né? Em troca de uma arepa. Aí, eles lutam, o Jonathan Hart ganha, né? O cara fica sem fôlego, assim, caído no sofá. Não tem sangue. E aí ele pega o colar de volta e manda prender o cara. Porque o cara é um americano que foi lá, destruiu a comunidade e fica sequestrando e andando de limusine. E aí ele pega este colar e dá pro amigo dele, que andava de ponte e bigode, porque esse amigo dele, o sonho dele era ajudar o povo dele da América do Sul. Aí ele dá isso pra ele e ele resolve construir um hospital com esse colar.
Ah, eu achei lindo. Foi um episódio bem bonito.
Bem bonito. Assim, porra, ajudou muito a América do Sul, né?
Não, e olha essa distribuição de renda no final.
Porque o que, que ele ia fazer também com esse colar? Ele ia voltar pra lá e devolver?
O cara ia desmaiar de novo, coitado do vendedor.
Aí o cara falou, não aceitamos devolução de mercadorias em promoção.
Porque, assim, ele ia ter que aceitar a devolução e ia cancelar a comissão do vendedor, que deve ter sido, tipo, bem gordinha.
É, mas em vez de fazer isso, ele destinou esse dinheiro dele pro povo da América do Sul. Ou seja, minha madrugada foi incrível.
Foi perfeita, comendo bisnaguinha, foi maravilhoso.
Nossa, foi sensacional.
E aí depois você foi trabalhar?
É, aí eu dormi um pouco e cheguei um pouco atrasado no trabalho, mas valeu a pena, porque... Em parte, eu pude observar a evolução econômico-social do meu continente, né? É a América do Sul.
Então, Caio, eu tô aqui no hotel. Aqui nos Estados Unidos tem uma coisa chamada Continental Breakfast. O café da manhã continental. Você já experimentou um Continental Breakfast? Não parece algo super chique?
É, eu acredito que já, porque eu já fiquei em hotel numa época que eu fui a trabalho para Los Angeles.
Eu tô falando com você enquanto eu como um bagel com cream cheese. Então, na verdade, não é continental breakfast. Significa que vai ser um café da manhã simples, entendeu? Mais simplinho, mais... Entendeu? Mais informal. Quem me contou isso foi a Patty, e ela viu isso no Downton Abbey, na série. Tudo que era continental se referia ao continente, aos Estados Unidos, que era um negócio de... Era um negócio tosco, entendeu? Era um negócio de pobre.
Caramba!
Então, toda vez que, tipo assim, continental breakfast, significa, tipo, não vai ser muito bom. É para os trabalhadores, entendeu? Não para a nobreza.
É aquele tipo de café da manhã que sempre tem um filho da puta que estraga a máquina de waffle, suja tudo, não faz direito.
O comparativo no Brasil seria aquele tipo de café da manhã que tem uma caixa cheia de pão com manteiga e uma garrafa azul gigante com café dentro. E o café já adoçado.
Ah, entendi.
Que é maravilhoso, aliás.
Sim.
Tô falando bem, não tô falando mal. Mas aqui significa que vai ter café, geralmente numa torneira, e vai ter bagel e cream cheese.
Nossa, que tristeza.
Tem umas outras coisas também, assim. Aqui no hotel, especificamente, pra você ter acesso ao Continental Breakfast. É só pra quando você tem, tipo, a categoria Platinum do programa de milhagem do hotel.
Nossa senhora.
Alguns brasileiros têm. E aí tem muito brasileiro entrando lá. E eles ficam assim, tipo, como assim eu vou tomar café da manhã e não tem, tipo, queijo e presunto?
É.
Porque, tipo, é o básico. E aí tem um queijo cheddar ralado, que é feito pra você colocar no ovo. Tem aquele ovo mexido.
Sim.
E em geral você põe o queijo, porque o cheddar derrete muito rápido. Então você põe o cheddar em cima dele. E aí ele vai derreter ali rapidinho. Fica gostoso. Fica bem gostoso, aliás. E aí eu vejo as pessoas, assim, tipo, tendo que se contentar com a ideia de fazer um sanduíche usando o cheddar ralado. O que não é ok at all, assim. Não é, tipo, não é justo com as pessoas. Você vê, assim, a decepção na cara das pessoas quando elas pegam um bagel, passam manteiga e colocam queijo e cheddar dentro, fazem sanduíche. E aí você vê o horror na cara dos americanos. Seria equivalente a você pegar um bolo de milho, que sempre tem, né? Caprichado. Passar doce de leite em cima dele e fazer um sanduíche com ele.
Só tá falando coisas boas até agora.
Então, é ótimo, né? Mas assim, parece que você não sabe o que tá fazendo.
Ah, não, sim. Mas no fim do dia, comida é comida. Vai virar toda a mesma coisa, né? Então, eu particularmente não tenho muito esse problema, porque das duas vezes que eu fui pra Los Angeles, uma eu fiquei num hotel, então eu tive um, né, um café da manhã mais legalzinho aí, tinha bacon, tinha ovo, tinha waffle, tinha várias coisas. E da outra vez a gente alugou uma casa no Airbnb e aí o café da manhã era Pizza Hut do dia anterior, né?
Gostoso também.
Sim.
Inclusive, tipo, colocar a Pizza Hut dentro do negócio de fazer waffle, funciona. Ou pegar a fatia de pizza, passar manteiga, queijo, presunto, fazer um misto quente com pizza no lugar do pão.
Porra. Todo mundo passando no cardiologista na semana seguinte.
Não, eu sou totalmente a favor. Inclusive, eu adorei a ideia do sanduíche de queijo com bagel. Mas bagel é feito pra você comer com cream cheese. Eu não sei porquê, eu não sei quem foi que inventou isso. É só uma tradição.
E aí, tipo, você sabe, as pessoas são assim, né? Tipo, ah, não, você tá fazendo errado. Você sabe quanto eu sou a favor do que você falou. Comida é comida. Se a pessoa tá gostando, ela tá fazendo certo. Não tem isso. Mas é legal ver o horror na cara das pessoas. É um entretenimento pra mim.
Ah, sim. Com certeza. Horrorizar gringo é uma coisa que a gente faz como ninguém.
Não, e o contrário também. Quando tem gringo no Brasil fazendo essas coisas no café da manhã e ver os brasileiros horrorizados também é maravilhoso.
Nas épocas de vacas mais gordas, eu fui numa fogo de chão, levei meus irmãos mais novos lá. Porque eles não iam num rodízio de carne fazia muito tempo. Aí eu levei, aí tinha um gringo comendo uma torrada que ele jogou alguma coisa mais pastosa, mais líquida em cima e jogou farofa em cima. Aí eu falei, pô, genial.
A gente vai fazer um perfil no Instagram, né? No TikTok. Gringos na churrascaria, maravilhoso.
Exatamente.
Aqui nos Estados Unidos, lá em Miami, eu tô em Austin agora, mas lá em Miami tem fogo de chão. Eu já tive esse prazer de levar gringos americanos pra comer fogo de chão. É sempre um espetáculo você ver a pessoa como se fosse um alienígena, né? Vendo a maravilha que é a carne vir ser servida no espeto pra você.
É, e enquanto o negocinho verde está pra cima, ela não para.
Eu levei um gringo uma vez e ele ficou maravilhado. Ele fez todas essas coisas que a gente falou. Ele ficou maravilhado com um buffet infinito, com a carne que não para de vir, e vem queijo, e eles vêm e trazem as guarnições, né? Batata frita, purê, polenta, e ele fica assim, tipo, meu Deus, eu morri, estou no céu. Aí, eu fui pra fase 2, que foi, eu levei esse mesmo gringo com outro gringo indo pela primeira vez. E aí eu vi um ensinando o outro, que foi maravilhoso também. Ele falando assim, olha, o segredo é você controlar essa fichinha aqui. Você deixa no verde e deixa o cara encher o seu prato de carne. Quando você vê que você não tá dando conta, você põe no vermelho, come tudo e põe no verde de novo.
Exatamente.
Eu vi ele, tipo, pensando assim, ah, eu tô finalmente aprendendo esse jogo aqui.
É, se eu vou num rodízio, eu não vou pra almoçar e ir embora. Eu vou pra ficar 3 horas lá. Porque você come, aí vira pro vermelho, aí você fica lá batendo um papo e tal, digerindo, descendo aquela maçaroca. Aí, opa, sobrou espaço.
Tem que ser assim, até porque é caríssimo.
Exatamente.
Tem que fazer valer.
Não, rodízio é aquele pensamento maravilhoso de que, ah não, hoje eu quero dar prejuízo.
Você nunca vai dar.
Nunca, você nunca.
Não vai dar.
Porra, ainda mais fogo de chão, pelo amor de Deus, que é caro pra caralho. Então, mas aqui no interior, na minha rua, tem uma churrascaria rodízio. E eu sempre vou lá porque eles fazem marmita também, né? E é umas marmitas, assim, ridícula de grande. Você fala, ah, queria, né, fazer marmita e tal, e uma pessoa monta a marmita pra você. Tem uma pessoa que monta com as coisas do buffet, e aí depois ela coloca lá no balcãozinho, e aí os caras da churrasqueira te atendem pra colocar as carnes e tal. Aí eu já peguei aí o esquema de que eu chego pro churrasqueiro e eu falo, se eu chegar falando, e aí parmeirense, ele coloca muito mais carne. Aí eu comecei a fazer isso sempre. E o cara tá montando pra mim umas marmitas de, sei lá, de 1 quilo de comida e R$20. Eu como essa porra 3 dias.
1 quilo de carne?
Não, mas pô, tem bastante arroz, feijão, farofa, essas coisas. Mas ele coloca muita carne, assim, tipo, sabe aquele negócio que, tipo, ele vai colocando carne e tal, aí vem uma pessoa pra fechar, ele, não. Colocar mais. E ele continua tal. Aí eu falei, cara, tô desbloqueando aqui todos os cheat codes, desbloqueei o churrasqueiro especial aqui, só de chegar e falar o parmeirense.
Como que você descobriu isso?
Testando. Cheguei num dia e falei, ô, corintiano. Ele fez cara feia. Aí no outro, ah, ô, São Paulino. Ele, porra, não acerta nunca. Aí quando eu falei, o parmeirense, porque não é o palmeirense.
Falou palmeirense.
Parmeirense. Aí, ô, caralho, o que você quer hoje? Ei. Pô, bom demais.
Eu ia perguntar se ele é realmente palmeirense ou se ele só gosta da intimidade que você estabeleceu. Mas é maravilhoso porque você descobriu um cheat code testando.
Ah, sim.
É igual você ligar o videogame e começar a apertar os botões aleatoriamente e ver se alguma coisa acontece.
Exatamente. Porque, afinal de contas, por mais fraldinha bônus... Uma frase em troca de fraldinha bônus, porra.
Não vejo a hora de ir aí conhecer.
Não, bom pra caralho. Quando você vai pegar a marmita e tal, você leva no balcão, eles sempre perguntam, ah, é marmita o quê? É mista e tal? Porque o que é mista, né? É carne de vaca, de frango, né? E todas as carnes.
Nossa, que delícia.
Aí, obviamente que eu viro e falo, não, gato. É minha de vaca, você tá louco? Vou ficar falando, preciso lotar meu negócio de frango aí. Frango eu compro, porra. Uhum. Aí eu já chego, não preciso mais falar. Ele é a vaca, né? Aí já vai.
É legal que ele pergunta o nome do bicho, né? Vaca, ok.
Exato, exato. Não, não é carne vermelha. Você acha que o cara vai ser carne vermelha? Pra ele, todas as carnes são vermelhas.
Daqui a pouco ele tá chamando a vaca pelo nome, né? Você quer a Giselda, né? O chauvinista ou a mimosa?
Exatamente.
Nossa, eu me senti mal, cara. Foi cruel isso.
É isso, né?
É, não, a gente tem que saber que é isso. Mas eu ia te falar, deve ter um outro cheat code de você fazer o primeiro cara colocar menos arroz pra caber mais carne.
Então, eu já descobri um outro cheat code, porque o costume de fazer a marmita no buffet é geralmente uma moça que faz. Ela coloca pouquinho feijão no fundo e tasca arroz. Eu, caralho, esse arroz tá muito seco, né? Aí eu comecei a falar pra ela, falei, coloca o dobro de feijão. Ela coloca mais feijão pra mim, aí ela coloca menos arroz, porque ela fala, senão vai ficar muito cheio e não vai ter espaço pras carnes. Então agora já tá num ratio que eu prefiro.
Entendi, na hora que você, como ela põe muito feijão, ela põe menos arroz. Mas como a porção do feijão não é o equivalente à porção do arroz, então você diminuiu o volume dentro da marmita de um jeito ou de outro.
E aí sobra mais espaço pro parmeirense tuchar carne lá dentro.
E se você pedisse só salada, não dá? Põe só uma saladinha.
Tem opções, né? Tem dia que eu vou e tem lasanha. Aí, geralmente, em rodízio, essas coisas assim, marmita, a galera fala, meu, coloca arroz, feijão e a lasanha.
E a lasanha, aham.
Uhum. Foda-se.
Que é o certo.
Eu prefiro separar as coisas, né? Aí, dia que tem lasanha, assim, que eu vejo, a lasanha tá boa e tal. Aí eu falo pra ela, não coloca arroz e feijão, não. Coloca só lasanha. Aí ela recheia aquela porra de lasanha e aí sobra ainda mais espaço pra carne.
Delícia.
É muito bom, eu tô comendo bem pra caralho, gastando pouco, e muito obrigado, interior, por prover isso pra minha vida.
Oiê, obrigado por ouvir o programa de hoje, e lembre-se, tem conteúdo como esse todo dia lá no nosso grupo, é só em jujubacast.com/grupo, custa baratinho e você ajuda a manter o JujubaCast no ar. Agora, vai vir os créditos do programa, mas prestigia aí quem faz esse tanto de podcast pra você, ouve até o final que tem piadinha depois, é tipo o filme da Marvel. O JujubaCast é uma produção da Parasol Storytelling. Tem um monte de gente que trabalha aqui e que torna esses podcasts possíveis. Tem a nossa equipe de Branded Content, a Mayara Freitas, o Jardel Araújo, o Vitor Emanuel, a nossa equipe de produção, a Tiara Castro, o Felipe Xavier, o Bruno Azevedo. A produção executiva é de Mariana Mafra, que sou eu, e a Patrícia Mafra. Para esse episódio, a gente contou também com o sound design e a identidade sonora do Roberto Oxman de Aragão, as ilustrações do Bran Souza e a edição da Jess Correia. Gravo um podcast cheio de piada, mas falta algum sabor. Fernanda Takai, bala de morango, assunto que acabou. Faço umas regras malucas que não são cumpridas, sem explicação. Faço piadas internas que vão muito longe e complicam toda a produção. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor.
Parasol.